Carlos França.
Fala, Sérgio Malandro.
Vamos que vamos, papagaio falante, um sucesso.
Sucesso, rapaz.
Sucesso na rua, papagaio falante, Luiz França.
Você viu vários cortes polêmicos da terça-feira passada,
rapaz. Eu ando na rua, todo mundo, papagaio, também, falante, papagaio. Tá virando até uma piada, né, brother?
Não, agora eu tô me chamando de 03. Tá muito bacana.
Não, 03,
parabéns,
né, brother?
Parabéns,
então, 03,
por ter me
zoado. A Nubia te classificou como 03.
Né?
Falou que tu broxou.
É.
Foi interessante a entrevista da Nubia, né?
Muito, cara, muito.
Pra
muito.
Quem não assistiu, é só entrar no nosso canal aí, ó. Se inscrever no nosso canal, essa porra.
Olha, e hoje, quinta-feira, bicho, o nosso convidado também aqui, ele fala muito de mulheres, a mulherada segue ele.
A mulherada que fica esperta agora aí, porque o cara entende de mulher, entende quando a mulher está sofrendo.
É isso.
Entende quando a mulher tá nos momentos mais difíceis da vida dela.
Sim, bicho.
E ele fotografava na Playboy, a mulherada. Ele entende de mulher, né, brother?
Entende.
Quando as mulheres estão fracas, quando as mulheres bababá. E ele vai empoderar a mulher, né?
Eu vou pegar umas dicas e vou marcar de novo com a Núbia pra mudar esses
aí tu
status.
Vai ser no, tu vai ser no 03 ou 02. Vamos receber com muito carinho, com muitas palmas. Apresenta ele,
sim,
França.
Aplauso aqui para o Fábio Vital.
Fábio Vital! Fábio Vital!
Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado aí pelo convite.
Imagina.
Uma honra estar aqui no Papagaio Falante, que eu ouvi falar muito.
Sim, cara.
Muito bacana estar aqui com você.
Fábio, aqui, a tua lista aqui que me deram aqui é uma lista muito doida, bicho. Falar que tu fotografava as mulheres na Playboy, depois da Playboy... Você era fotógrafo da Playboy, bicho?
Trabalhei na Playboy por um breve tempo, né? Na verdade, serviu aí pro meu currículo, foi muito importante. Tive essa passagem na fotografia sensual que me ajudou a ter um contato com as mulheres, a trabalhar essa perspectiva da autoestima por meio da fotografia sensual. E aí foi quando eu realmente mergulhei no mercado da sexualidade, me tornando sexólogo e hoje ajudando
mulheres. Você é sexólogo?
Sou sexólogo.
Tu entende das paradas, tu entende
o
negócio
todo.
Então vai ser muito interessante essa entrevista, porque a gente vai fazer várias perguntas,
com
né,
com certeza, bicho? Com certeza.
Pra sexólogo. E tu fotografou alguma famosa na Playboy? Foi isso aí? Porque a Playboy acabou...
Quando
que a Playboy acabou? 2018?
2018 a Playboy acabou. Eu não cheguei a fotografar nenhuma famosa, porque a partir de 2016 a Playboy deu uma caída muito grande.
Uhum.
E aí ela tentou dar um giro numa nova visão, trazendo um pouco mais de uma fotografia natural, sem uso de Photoshop. Foi aí que eu entrei na Playboy, porque eu nunca usei Photoshop no meu trabalho de fotografia. Porque eu sempre questionei o uso do Photoshop com a questão da autoestima. Porque eu falava, pô, se a mulher, se vocês estão querendo melhorar a autoestima de uma mulher, como que você bota um Photoshop numa mulher?
Uhum.
Né? Tipo assim, pô, tu é feia pra caralho que eu preciso colocar um Photoshop em você
pra melhorar,
pra você ficar bonita. Então eu sempre questionei a questão do uso do Photoshop, sempre briguei com isso dentro
mas
da fotografia. E eu nunca usei. Nunca
mas
usei.
Às vezes, de repente, a mulher quer ouvir aquilo que ela gostaria de ouvir. Por exemplo, o Photoshop faz com que ela possa ouvir o que ela quer ouvir. Porra, tu é linda pra caralho, você, porra, é demais. Porque o Photoshop, de repente, faz a mulher ficar linda. Então, de repente, ela quer ouvir essa frase. Lembra ela, de repente, sabendo que o Photoshop ajudou ela ou não? Ou tô errado?
Não, assim, na verdade, existe isso. Porém, eu sempre achei que o fotógrafo, o artista que tá ali fotografando, ele precisa se desafiar a conseguir transmitir a imagem da mulher de uma forma diferente. Porque, na verdade, quando a mulher tá com a autoestima baixa, quando ela se vê muito feia, na verdade, não é que ela é feia. Na verdade, a visão que ela tem sobre ela é que não é boa. E o fotógrafo, que é o artista, ele vai mostrar para ela uma outra visão dela por meio da lente dele. E aí cabe a ele a trabalhar com uma boa luz, com um bom ângulo, que vai favorecer o que
com
ela
certeza.
Tem de melhor.
E hoje tem um filtro, né, que salva todo mundo, tanto as mulheres quanto os homens, né, cara?
O filtro tá na moda, né?
Mas toda hora eu vejo, pô, bota o filtro.
O filtro, né?
As amigas falam, vai ter filtro.
Mas assim, a mulherada, assim, que te procura pra fazer essas fotos, assim, geralmente ela já chega, hoje é óbvio, sim, mas aí no início já eram assim, tipo, fala, putz, eu quero fazer uma foto, tipo, sensual, mas eu não sei como é que é, pra melhorar, faz o Photoshop, ou alguma já pede ou não.
Eu sempre falo pra mulher que pra ela fazer um ensaio comigo, basta ela ter a coragem e ir lá e fazer. Porque toda a parte de direção, eu vou conduzir tudo, né? Eu acho que esse é o trabalho correto de um fotógrafo. Não é aquele simplesmente, ah, para ali, vai, mexe o cabelo, olha pro lado. E o cara começa a dar 355 cliques Né? Sabe aquele cara que manda 900 fotos pra você e fala assim, ah, escolhe 30 aí que você mais gostou. Porra, 900 fotos?
É foda.
Entendi. Eu, por exemplo, num ensaio fotográfico de 30 fotos, eu entrego 60. Eu faço 60 cliques no ensaio.
Entendi.
Porque eu sempre trabalhei o clique objetivo. Mesmo que eu passe, às vezes, 10, 15 minutos preparando uma foto. Preparando a pose, montando tudo, a direção. Eu ensino, velho, a expressão facial, linguagem corporal que ela vai trabalhar naquela fotografia. E aí, a partir daquele momento... eu monto tudo e ela vai aprendendo. Tanto que todas as minhas clientes sempre falaram, pô, é uma aula que você dá durante o processo de ensaio. E isso é o diferencial. É você fazer o momento do ensaio ser um momento, um registro que ela vai lembrar pro resto da vida dela. Né?
Sim,
e não
sim.
Só ser fotos bonitas que daqui a 10 anos ela fala, nossa, como eu era bonita 10 anos atrás. Não. Aquele momento foi registrado porque ali marca um momento da sua vida. Entende?
Uhum. E você é sexólogo?
Sim, hoje eu...
E essas fotos, você também não tira foto de homem, não? De homem pelado? Ou tu é
já
contra,
fiz.
Tu é contra...
já trabalhei com fotografia. Só que como meu público hoje é feminino, majoritariamente, a procura, a demanda masculina é muito pequena.
Uhum.
Hoje eu não trabalho mais com foto, né?
Entendi.
Hoje eu não faço mais foto.
E tu saiu...
Mas já cheguei a fazer algumas fotos de homem, sim, mas...
Tu saiu... Outro dia tu fez uma foto tua, eu tô lendo aqui. Que foto é essa que tu botou no teu... no Twitter, você é outro pelado, mostrando o Bilal, como é que é o bagulho?
Que foto é essa?
Tu mesmo tira foto de tu mesmo?
Não, pera aí, eu não sei o que chegou pra produção de vocês.
Que
foto é essa?
Tem uma foto aí que tu tá mostrando o Bilal aqui, o bagulho, pô. Eu falei, ué...
O Bingolim falou, ó, apareceu o Bingolim.
Sexólogo mostra o bagulho? Ué, tá aqui, cadê a foto?
Não, tem uma foto que, mas na verdade não mostra nada. Tem uma foto que eu mostro metadinha só.
Mas tu tem só metade?
Só pra deixar na vontade.
Só apareceu metade? Tu tá... É miúdo o bagulho?
Não, é só...
Amendoim, porra!
Mas não pode entregar tudo assim, né? Eu acredito que é legal deixar aquela...
Mas como
é que aquela...
dessa foto? Tu botou, tu fez uma foto meio pá, o pessoal, não sei qual é a parada. O que que houve? Você botou?
Assim, eu tinha uma amiga minha que também fotografava sensual, e ela falou, pô, deixa eu fazer umas fotos suas sensuais também. E eu falei, não, tranquilo, vamos fazer e tal. Aí ela fez essas fotos. Na época eu postei, mas ainda não era tão conhecido. Uhum. Eu postei essas fotos e algumas pessoas chegaram a printar e guardar essas fotos. Eu nem lembro se eu apaguei ela do Twitter, se tá ou não tá. Algumas pessoas, vez ou outra, falam que acharam essa foto na internet, circulando por aí, mas assim...
Mas tu fez com que intuito?
A cabeça tá escondida,
mas tu
tá
fez
tranquilo.
Com que intuito? Você queria uma autoestima? Você queria...
Não, na verdade, essa minha amiga que é fotógrafa sensual, ela queria que eu ensinasse ela algumas técnicas e eu era o modelo. Então eu ia meio que direcionando ela, mas eu também servia de modelo pra ela. E aí eu gostei de alguns resultados e falei, ah, vou postar, por que não, né?
Uhum.
É sempre bom a gente postar pra ver as pessoas elogiando, falando, porra, que gostosão que você é mesmo, hein, caraca.
Você que é sexo.
Aí dá um negócio,
dá uma, assim,
dá uma levantada.
Você que é sexo, né? Você acha que funciona esse negócio de a gente mandar os nudes pras mulheres, a gente conhece a mulher e a gente manda o nude, tu acha que isso funciona na cantada?
Cara,
tu acha
que funciona tudo, tudo que é feito com consentimento é legal, né? Quando existe ali uma conversa, que a conversa leva a isso, né, onde os dois querem essa relação, eu acho bacana. Agora, quando não existe consentimento, é uma bosta. Pros dois lados.
É.
Né? Às vezes eu tô no meu Instagram e do nada recebo uma foto, abro, perereca na minha frente. Pá. Aberta. Pam. Daquele jeito.
Aí o que você...
Outra menina botando um pepino na perereca.
Nossa,
do nada, mano. Assim. Do nada. Às vezes tá tomando café da manhã, abre a foto, pá, perereca entrando na perereca.
Eu tenho um grupo...
Imagina mulheres. Mulheres passam por isso direto, né?
Estão
lá no Instagram, aí o cara olha e fala, ah, vou mandar a foto do meu pinto aqui,
vai que
de repente eu consigo alguma coisa. Isso não existe, né? A mulher vai pegar ranço, pegar nojo, porque ali não existe clima. Quando existe um clima, você tá conversando com a garota, o clima, né, esquentou e tal, e aí vocês vão trocar umas fotos mais quentes, tranquilo. Agora, pô, você não conhece a pessoa não te deu nenhuma liberdade pra aquilo.
Sim.
Você manda uma foto, aquilo ali é, pra mim, é desrespeitoso e acredito que pra todas as mulheres seja muito desrespeitoso.
Com certeza.
Agora,
tu tem um grupo de quem,
mano? Eu nunca mandei Eu tenho um grupo de quem, só fala sacanagem. Pô, chega sexta-feira, o cara sextou, manda um cu. Pô, sexta-feira é um cu.
Nada,
aí fico imaginando, pô, imagina o que vai vir sábado de domingo. Do nada sextou, aí vem um cu imenso. Caralho, pô, velho.
Caraca.
Pô, ninguém não pensa mais sextou, ver um pôr do sol, uma mesa de barra, é só sacanagem,
bro. Só não pode compartilhar isso com a família, né? Tipo, sem querer.
Pô, só sacanagem, sextou, aí pra isso o cu, pô. Eu falo, pô, meu irmão...
Que não, sexta não... merda é essa, velho?
Sexta merda.
Ô, mano, mas me conta uma parada aqui, você em 30 dias, como é que foi? Isso foi no Instagram que você conseguiu chegar a quase 1 milhão em 30 dias, mano. Como é que foi isso?
Então, na verdade, eu já tinha um trabalho que eu estava fazendo na internet e eu tinha um perfil no Instagram que ele chegou a mais ou menos uns 600 e poucos mil seguidores. E eu perdi esse Instagram.
Cara,
ele caiu.
Nossa.
E aí, na época,
caiu?
Eu tava...
Por
Ah, por conta do conteúdo que eu falo, denúncias e tal.
Tu acha
falo...
que é
sim,
mesmo?
Sim, sim. Eu já perdi mais de 5.
Nossa.
Mais de 5.
De 5 Instagram, é isso?
Mais de 5 Instagrams. Eu perdi um recente até que eu tinha, que era um reserva meu, com quase 200 mil seguidores, que também perdi. Perdi recente. Que ia ser até o que eu ia usar agora pro meu programa de rádio, que eu vou começar no dia 16. Eu ia usar ele pra já dar uma divulgada, perdi o Instagram também.
Mas qual foi o conteúdo, assim, que pra tirar um Instagram? O que você fez pra...
Não, falar de sexualidade já é bem complicado. Então, a minha linguagem, né, que era mais escrachada, eu gostava de falar cu, buceta, pau, e mete aqui, toma ali, porra na cara, e não sei o quê. E aí, o Instagram...
Mas falava essas paradas? Não, não.
Ah, eu sempre falei o sexo sem tabu. Eu sempre trabalhei essa questão de quebras de tabu no sexo. Falando, cara, sexo é isso. Não vou ficar falando de sexo como que ele não é. Sexo, meu, é tapa na cara, é bundão pra cima, tapa na bunda, dedo no cu, e joga aqui, lambida no rabo, entendeu? Massagem no saco. Eu queria falar como sexo era. O Instagram acho que não entendeu.
É.
Acho que o Mark Zuckerberg não curtiu muito a forma como eu falei. Acho que ele não se identificou. Principalmente que eu sempre falei muito do beijo grego. Acho que ele não, né, não conectou com a vibe. Derrubou meu Instagram e aquilo ali, cara, eu não consegui recuperar de forma nenhuma. Tentei. E passei aí, eu fiquei quase 3 meses sem Instagram. Porque eu meio que desisti. Eu fiquei, pô, falei, cara, 600 mil seguidores, mó trampo pra chegar nisso aqui. Começar do zero, eu não vou começar do zero. E aí um dia minha amiga chegou e falou, cara, entra aí no Google agora e coloca Fábio. Só bota Fábio no Google. Aí eu fui lá, pá, botei Fábio. Aí apareciam as primeiras pesquisas, que eram as mais procuradas do Google. Que aparecia Fábio Vital Instagram. Cadê o Fábio Vital? O que aconteceu com o Instagram do Fábio Vital? Várias pesquisas em relação ao meu Insta. E aí, quando eu fui ver no Instagram, tinham vários fakes que foram criados, né? Que as pessoas se aproveitaram do momento, criaram fakes. Fakes com 30 mil seguidores, 40 mil seguidores e tal. E aí foi o momento que eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma nova conta e vamos ver no que vai dar. E aí eu criei um perfil novo no Instagram. E aí foi quando eu cheguei em 1 milhão em 40 dias. Que aí foi... Mas assim, eu já tava no auge com 600 mil seguidores. E aí as páginas começaram a me repostar. O Fábio voltou pro Instagram. E aquilo ali reacendeu aquele público.
E você parou de falar o que você falava? Você mudou o conteúdo? Como é que você fez pra... Como é que você hoje se mantém? Como é que é
então,
o mundo?
Então, agora, desde o início da pandemia, eu vim mudando um pouco do meu conteúdo, né? Eu tô tentando trabalhar um pouco mais uma pegada motivacional, falando um pouco mais de autoestima, de empoderamento. Eu falo de sexualidade ainda, mas eu tento trazer um discurso um pouco mais tranquilo. Até porque o Instagram agora na pandemia, ele fez uma atualização lá que ele tá mais rígido ainda do que era naquela época.
É verdade.
É curioso, a curiosidade, por exemplo, você tá falando de sexualidade, você fala dedo no cu, como é que você substitui o dedo no cu? Como é que você substitui as palavras que você falava? Como é que é? De repente, até para a gente até aprender também, para a gente não... Né? Como é que você falava? Como é que você que é sexólogo?
Não, eu ainda uso esses termos, né? Mas assim, eu tento usar de uma maneira mais suave. Né?
Como é que seria?
Ah,
vai fazendo umas substituições das frases que você
fala. A pessoa pergunta assim,
o que
eu faço? Ah, por exemplo, a pessoa chega e manda assim, eu queria surpreender meu marido na cama, o que você acha que eu poderia fazer? Eu falei,
aí você fala, dedo no cu!
Antes era isso.
Surpreendeu ele, porra. Aí tomou um susto, saiu correndo.
Eu falei, é legal você começar... Eu acho que é legal, né? Pra surpreender o marido na cama. Né, essa é dica até pras mulheres que vão sair com vocês depois. Dá pelo menos uma lambidinha, né? Pra dar aquela esquentada. Uma coisa diferente. Que às vezes o cara não tá
aí,
esperando.
Né? O pessoal tá ouvindo aí.
Às vezes a pessoa não tá esperando.
Vai dando dica aí, bicho.
Não, é importante, porque assim, o beijo grego ainda é um tabu, né? Porque tem muito cara que fala, porra, eu não vou deixar chegar perto do meu cu, eu não sou viado, tá doido, isso aí vai ativar não sei o quê. Como se o cu fosse um botão. Que a partir do momento que você encosta ali, na hora você começa a dar um negócio, vai batendo uma onda, e aí parece que você quer chupar uma rola logo em seguida, né? Você fala, opa, precisa de uma piroca pra chupar. Não existe isso. Isso é um tabu muito grande.
É,
isso é bom
existe,
pra caramba.
Existe, existe,
é bom pra caramba.
Existe. É.
Ai, caralho.
Mas, mano, ó.
Daqui a pouquinho vai estar. Eu vou chamar aqui a Alessandra Bezerra, que é uma grande mulher, palestrante também, sacou? Ela faz palestras de endomarketing, de marketing. E eu vou chamar aqui que ela quer fazer umas perguntas. Tá legal, de repente você
pode
perguntar como é que é que ela é casada, sacou? Ela tem um marido, como é que segura o casamento? O que tem que fazer no marido
pra. Isso vai ser importante.
Essa lambida aí, maluca.
lambida maluca.
Que deixa aí o marido apaixonado.
É o toque no botão, né?
Toque no botão, você fica apaixonado. Existem uns truques que a mulherada tem que usar pra deixar o pessoal apaixonado. Fala aí pra gente aí como é que a mulherada pode deixar a gente apaixonado. Como
cara,
é que é
tudo que surpreende, você que é sexólogo. Tudo que surpreende, que sai daquele padrão do tradicional, do clássico. Porque padrão é aquele negócio, começa a beijar, vai pra cama, tira a roupa. Aí tem uns que chupam, tem outros que tem nojinho, já deitam na cama, já quer boquetão direto.
É.
E aí vai aquilo, pá, chupa um, chupa o outro, um vai pra cima, pá, 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 dá 5 minutos, goza, deita pro lado, fala, pô, meu amor, que delícia que foi isso, aí cada um vai pro seu canto. Esse é o sexo tradicional. Quando você surpreende a pessoa, né, quando a mulher, ela chega, ela vai provocando mais o cara, ao invés de ir direto ao ponto... Eu falo isso até no meu show mesmo, né?
É, que você faz um show no teatro, não faz?
Eu faço um show. E aí, por exemplo, vamos supor, sexo oral. Em vez da pessoa chegar, botou o peru pra fora, já, puf, engole, já engasga no peru de uma vez, que é uma coisa que acontece muito, né, das mulheres. Não sei se com você acontece. Mas da pessoa, você tira o pinto pra fora, a pessoa já engole.
Quando
já
eu jogo o pinto pra fora, ela dá risada. Acho que ela só ri.
Ela fala, glu-gluzinho.
Glu-gluzinho. Você ri pra mim, mas algumas fazem cara de medo, assim.
O glu-gluzinho, malandro.
Mas aí,
não, aqui, não. Glu-gluzinho, aqui é chique.
Chicão,
Chicão, tá maluco, velho? Pô, quando eu vou no banheiro, eu até falo, vou fazer o gigante chorar, tá louco. Mas continua aí a tua história, como é que é o bagulho?
E aí o legal é você trabalhar a provocação, em vez de ir direto ao ponto, você trabalhar meio que na tortura, né, do desejo. Aí você vai lambendo a virilha do cara, vai no saco, vai dando uns beijinhos aqui, passa a linguinha na teta só pra ver a reação. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma reação. Eu fico, na verdade, eu sinto cócegas quando lambem minha teta. Mas falam que tem homens aí que vão à loucura com lambida na teta, né? E aí, porra, vai dar uma lambida na teta, joga aqui, vai pra lá. Por quê? Já viu aqueles caras que quando a mulher começa a chupar aqui a virilha, começa a lamber o saco, o cara já começa a ficar louco de tesão, ele pega a cabeça da mulher, ele vai meio que forçando a cabeça da mulher pra ir direto pro pau. Aí ele é a luta da cabeça dela contra a mão dele e a tortura. Aquilo ali é provocante pro cara, porque você vai chegando no ápice do prazer dele sem tocar lá. Entendi. É a mesma coisa que eu falo pros caras quando vão, por exemplo, chupar a mulher. Ao invés de você chegar e já ir de boca ali no clitóris da mulher, alguns acertam, outros, a maioria, na verdade, não acha. Mas quando você começa provocando, em vez de ir direto ao ponto, você deixa a mulher muito mais excitada, porque o clitóris é a zona mais sensível que a mulher tem. Então, quando você vai direto no ponto e começa blá, 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 no clitóris da mulher, ela tende ao quê? Aquela sensibilidade, ela chega num extremo que, às vezes, ela não tem o prazer que ela poderia ter se você vai caminhando pelas beiradas, lambe aqui, lambe ali, que a perereca vai ficando mais inchada, ela começa a soltar aquele melzinho, você começa a ver ela mais excitada, ela já começa a dar...
Perereca inchada solta mel, né?
É, a perereca inchada solta mel.
Que isso, bicho? Pô, então eu vou virar abelha. Eu vou virar abelha. Ô, Luiz... Ô, Luiz França. Pô, Luiz França. Bicho. O Fábio aí, o bagulho é... Você Luiz França, você sente tesão com uma lambida na teta.
Também.
Eu olhei, na hora que eu falei da lambida na teta, eu olhei pra ele que ele
é. É, mano.
É gostoso da lambidinha na teta.
Eu acho que é,
também,
mano.
Também gosto da lambidinha na teta.
É bom, cara.
E quando pega assim no saco, faz aquela massagem.
Aquela...
E você gosta de começar por onde, Luiz França, assim, pra você excitar uma mulher? Eu começo a... Agora eu tô numa mania de... Agora eu chupo o joelho. Entendeu?
Joelho?
O joelho é... Eu sou diferente. Eu começo a ser diferente. Ela fala, ué, você é louco? Eu falei, sou diferente. Porque eu falei, ajoelhou, tem que rezar. Aí eu começo a chupar o joelho. Mania de chupar pé agora também. Agora eu tô com mania de chupar pé.
É, os caras pedem foto de pé, né? São os negócios da internet, velho. Os caras pediram...
A podolatria
eu tô aqui zoando, mas tem uns caras que gostam agora de só pegar no pé da mulher. Os caras nem transam com a mulher, bicho.
Os caras pagam pra menina mandar a foto do pé, bicho. Tem umas amigas minhas aí, tipo, os caras pagam. Oh,
você pagaria quanto pra ver
um pé? Assim,
é um pé?
Um pé não. Não pago nada.
Já pagou alguma coisa, Fábio, pra ver um pé? Você gosta de pagar as meninas? Você é aquele que colabora com a parada?
Ah, cara.
Faz uma caridade?
Quem faz o serviço
ou só paga
bacana,
ou só paga,
né,
o táxi? Bom, como é, né, que tu faz?
Sempre
como
bom
faz?
dar uma fortalecida.
Dar um presentinho
para
as meninas?
É. Não, é... Fez o trabalho, a gente tem que, né, fazer o reconhecimento aí. É importante.
O Luiz França, ele não paga nenhum tipo de garoto. anos de programa, ele só paga o táxi. 1.500, 1.700, ele paga o táxi.
Não, é que eu...
1.200. Outro dia fizeram uma...
A gente foi, foi com o diretor aquele...
Foi com o diretor Silas aqui no...
No restaurante.
No restaurante, né?
É, restaurante.
E aí conheceram as meninas que no final... Quanto foi o táxi?
2.000.
Foi um táxi. Umas meninas lá lá de Ribeirão Preto. Pegaram um táxi aqui de São Paulo pra Ribeirão Preto. R$2.000.
R$2.000, cara, que noite.
E no final da noite, cada um caiu com um lado, porque não conseguiram nem... Estavam tão bêbados que...
É verdade, velho.
Ninguém lembra de ninguém, bicho.
Bom, mas nesse show que você faz aí, que eu soube que tinha uma porrada de mulheres... Acho que você fez no Teatro Renascença, se não me engano, não?
Fiz.
E aí falou... Mano, só tem a maioria mulheres ou só mulheres?
95%. Não vai homem, vai uns 20%.
Cara, o cara falou, mano, saiu uma legião de mulheres aqui.
Aê, e se vende 1.500 ingressos, vai 20 homens.
Caramba.
20, 30 homens.
E como é que é esse show que você faz? É mais palestra?
É uma mistura dos dois, né? Tem a parte mais palestra e tal, e tem outra parte que é mais... Porque eu conto... bastante sobre as minhas relações sexuais, sobre os meus relacionamentos, eu conto, compartilho, né? Como que foram os meus relacionamentos, situações constrangedoras que eu já passei.
Quais? Você pode contar alguma constrangedora que você passou assim, que você fala, puta, mano, isso aí foi foda.
Cara, já aconteceu comigo de broxar mesmo, né? Já aconteceu comigo de broxar em várias situações.
Uhum.
Em uma situação que eu broxei, que assim, me marcou muito. Deixa eu ver aqui uma pra contar.
Isso é o sexólogo confessando aqui que broxou, hein? Porra, imagina nós.
Não é que a gente não entende o negócio.
Ele é sexólogo, pô.
Quando eu cheguei em São Paulo, né? Que eu mudei pra São Paulo tem 10 meses, bem recente. E eu mudei pra São Paulo, eu falei, cara, quero transar com uma paulista pra ver como que é, né? Que eu não tinha transado ainda. Falei, pô, falaram que as paulistas têm um diferencial, têm um negócio. Eu tava mudando pra cá, eu falei, preciso experimentar. E aí comecei a conversar com uma menina, a gente começou a papiar, falei, porra, vamos marcar e tal. Vi as fotos dela, falei, porra, gostosa, bundão, pá, do jeito que eu gosto muito de bunda. Olhei aquela bunda, falei, essa bunda engole, vou levar, né? Chamei a menina, a gente se marcou um hotel, e aí chegamos lá no hotel, começou a pegação, beijo pra cá, beijo pra lá, mão na bunda, mão aqui e tal, esfrega, esfrega, pau na checa, pau, não sei o quê. E eu gosto de começar o sexo sempre dando aquela lambida no cu. Igual você falou, gosto de começar no joelho, eu gosto de começar chupando o cu. Por quê? Porque tem...
É bom que
ele acreditou que eu começo chupando o joelho.
Não, não sei.
Ele acreditou, pô.
Lógico. Não sei. Pode ser um diferencial, eu acho legal. Eu acho que é até uma dica pra galera.
Sou diferente, é.
Então, acho que tem que ter isso mesmo. E assim, eu gosto de começar chupando o cu por uma razão, porque ali eu começo. Ali eu sei se a mulher ela é fresca ou não. Porque tem aquela mulher que você vai chupar o cu dela, aquela.
Atrás.
Ela fecha o cu, assim. E, porra, fechou o cu, eu falo, pô, tamanho já não é daquela que eu gosto, né? Que eu gosto daquela menina que, pá, fica de quatro e escancara, entendeu? Deixa o negócio aberto ali que você vê tudo, né? Aquela cena maravilhosa. E aí, pô, gosto de começar chupando o cu e tal, tô aqui, lambe o cu, pá, mas não sei o quê. Virei de bruxo, que é uma das posições que eu mais gosto. Acho de bruxo uma delícia. Aquela deita ali, de quatro dá muito trabalho, cansa muito, né? Quando chega um momento, você já fica, a perna já começa a dar aquela cãibra e tal. Aí, porra, jogou de bruxo, você deita em cima ali, vai só colocando as perninhas fechadas, você bota a perna aqui, quando você vê, fica mais apertadinho, fica bom pra caramba. Aquela posição eu gosto. E aí, tava lá por cima da menina, de boa, e a menina falou, nossa, truta, você manda bem pra caralho. Porra, mano. Aí, quando ela mandou truta pra mim, eu levantei e falei, qual é, irmão? Pensei que tava comendo um brother. Porque, porra, falar truta pra cima de mim,
broxei na
hora.
Broxado.
Porra, na hora eu pensei na bunda do meu amigo ali. Falei, aí eu falei, não dá. Então, foi uma situação constrangedora que eu passei no sexo, porque eu não esperava daquela moça, né, me chamando de truta.
O que não pode falar na hora do sexo? Você que é sexólogo, você acha que é as mulheres, você que transa muito com...
Olha...
Tá sempre com as mulheres, o que a gente não pode falar? O que os homens não podem falar na hora que tá transando com a mulher que de repente vai dar ruim?
Então, acho que assim, na cama, a mulher ela gosta de putaria. Né? Os homens acham que não, mas sim, as mulheres gostam de putaria. Tem muito homem que acha que mulher não gosta de sexo, que tal, que tem... Tem homem que até tem dó de bater na mulher.
Às vezes,
eu não vou um tapa não, porque, porra, vou bater na mulher, tá, né? Lei Maria da Penha aí, não sei o quê. Cara, no sexo é diferente, porque ali é um ambiente que você tá tendo uma relação com a pessoa, com um total consentimento da pessoa, e tá liberado. O sexo gostoso é aquele sexo que entre quatro paredes e se libera tudo dentro do consentimento entre os dois. Então, assim, porra, um tapa. E aí você pode falar tudo o que você quiser, desde que você, obviamente, Por exemplo, gemer é muito importante. Mulher cobra isso dos homens. Porque tem uns homens que parecem o Charlie Chaplin no sexo, né? Fica...
É, o Luiz França, ele não geme muito.
Eu gemo um pouquinho, né, mano?
Geme? É. Mas quando você geme, qual é o ruído que você faz, pô? Na boa. Porque o papo é sério. Quando você geme, você fala... Como é que você geme?
Tanto que você falou aqui, eu falo assim...
Não, tu fala aí.
Pergunta pras meninas aí se eu não faço. Malandro.
E aí faço eu.
Então, tô fazendo porque eu tô acompanhando o meu mestre, então, cara.
Pra pensarem que tá dançando comigo.
Porra. Que dá certo, mano. Porque se der errado, eu falo, é pegadinha, entendeu?
Mas é bom já.
Se der errado, é pegadinha do malandro, pô.
Uma vez eu brochei. Pegadinha do malandro, porra, brochei porra nenhuma, porra. Ela ficou na dúvida, ele é louco, ele é humorista, ele é maluco. Pô, quando der uma coisa errada no sexo, você vai dar uma olhadinha no balão, pô. Então, cara, você acha
que... Melhor bordão é assim, né, cara? Mas o bordão que te...
É, você salva de tudo,
cara. Qualquer coisa, mano.
Tu acha que a mulherada gosta de um gemido alto, né?
A mulher gosta de ver o homem reagindo. Eu vejo que muitas mulheres, elas se preocupam muito com o prazer do homem. Algo que não acontece do lado do homem. Tem muito homem que goza e simplesmente deixa a mulher ali, ó... Não chupa, não dá prazer. Tanto que a grande maioria das mulheres que me procuram é tipo assim, pô, sou casada há 20 anos, nunca tive um orgasmo com meu marido. Meu marido sempre goza. Tanto que as mulheres fingem muito orgasmo porque querem acabar logo, porque sabem que não vai conseguir, que o negócio não tá legal. Então, assim, o que falta pros homens é mostrar essa reação, porque elas gostam de ver o homem reagindo, que tá gostando. Né? E não simplesmente o cara para ali e espera.
Acabou.
Valeu, pode sair. Então, assim, se você geme, se você fala, eu vejo que toda vez que eu tô transando, quanto mais eu xingo a mulher, né? Tipo, fala, porra, vagabunda, barata.
Barata?
É bom falar barato, porque as baratas são as melhores.
Barata,
as
caras são mais fresquinhas. Eu nunca falei não,
barata. Também não, mas por que barata?
Por que barata, pô? Barata? Porque briga, porra. Lacraia, vai lacraia.
Isso.
Gosta lacraia.
Vai lacraia.
Pô, barata, se vocês falam barata, vai lacraia. Vai, desempregada.
Mas aí, se achar ruim, você fala, pegadinha do malandro.
É, malandro que eu
fala barata, não, porque pra mulher gozar, isso, pô? Essa eu não conhecia, não.
É, essa... Puta de esquina.
Puta de esquina, tudo bem.
É, barata. É a mesma coisa, pô. Se você pensar, é a mesma coisa.
Puta de esquina, tudo bem. Você brinca ali, vai, puta de esquina.
Agora... Vou te dar uma chinelada, barata. Vou te dar uma chinelada.
Vai, morcega. Existe isso mesmo, assim, barato? Nunca tinha ouvido falar.
Não, né, na verdade, bicho? Isso aí eu uso no meu stand-up, né? Eu nunca falei isso.
É,
mas aí, como eu uso no meu stand-up, vai que acontece de sair com alguém ali no camarim, não sei o quê, eu posso usar.
Uh-huh.
A pessoa já sabe que eu uso.
Então no stand-up você fala da mulherada, você fala da como você faz sexo, essas coisas.
É, eu falo como tem que ser e tal, como tem que chupar perereca. Então, eu ensino a chupar um peru também.
Como é que você faz? Como é que você faz no show? Como é que... No stand-up que você conta, como é que chupa peru, como é que chupa perereca?
Eu levo a prótese. Eu levo uma prótese de um pau médio, né? Pra poder, obviamente, não constranger as pessoas com algo muito grande. Então, levo uma prótese e ensino a pessoa como que ela tem que fazer desde o início, tal. Aí você pega, aí vai lambendo ali a virilha do cara e dá uma linguadinha bem de leve ali no meizinho de campo,
na
entendeu?
Na fenda,
sabe? Que fica ali entre o cu e o saco.
É chamado como fenda solda, que entendeu, malandro? Solda.
E aí, pai,
que fácil,
eu sempre falo pras meninas, ó, vai pro saco, cuidado com o saco, que é uma região sensível, em vez de você chupar a bola, porque tem umas meninas que pegam a bola e... Chupa a tua bola aqui, meu amigo. Fode com a gente.
Você não consegue mais jogar.
Porra, você não consegue mais jogar. Às vezes eu fico tipo, cara, daquele negócio aqui dá até cãibra no corpo inteiro, porque, pô, ela suga a bola. Eu falo, cara, vai com a língua, é uma região sensível, vai passando só a linguinha ali, ó. Brinca com a língua. E aí vai brincando, brinca ali no meio de campo, aí joga aqui, joga ali. Aí brinca com o corpo, depois vai na cabeça. Aí eu falo, olha, pra deixar o pau bem babado, que é uma coisa boa, porque, né, enfim, se a mulher não baba bem no pau, começa a machucar, né? Então ela tem que babar bem. Eu falo, porra, pega o pau...
Baba, baby.
E aí você coloca o pau todo na boca até onde vai, né? Não tenta ir além, porque já aconteceu também da menina ir além e acabar vomitando.
Nossa,
porque pega aqui, né, na garganta aqui, quando você vê aqui na goela aqui, volta,
graça,
né?
Mano.
E eu sempre falei pra galera, eu falei, cara, a garganta profunda, ela é bacana, né? Porque ela dá uma... Você dá uma gorfada no pau quando você dá a garganta profunda, você dá um... dá aquela gorfada e aquilo ali gera uma baba bacana pra você fazer aquela punheta giratória que é bem gostosa, que você vai fazendo junto ali.
Ô Luiz França. Ô Luiz França, esse podcast já foi melhor. Antigamente tinha uma mulherada que bonita, porra. Eu tava aqui outro dia, a Núbia, aquela Maria do BBB, porra, tava aqui a Antonella, tava aqui a Babi do Pânico. Aí me veio o Fábio, porra, Vital, mostrando pra gente como é que se chupa uma rola. A técnica de chupar uma rola. Ô, não dá pra tu, porra, não tá entendendo. Tu convidou, bicho? Tu convidou? Hein?
A pauta é tua, né? Por isso que a Amanda passou mal, né? Foi embora. Porra,
a Amanda passou mal, foi embora. A pauta é tua?
É, a pauta da Amanda.
Porra, que ponto estamos chegando. Porra, esse podcast pra bagar falando. Você falou em surpreender as mulheres. Eu tô surpreendido aqui. Porra, me chega aqui esse cidadão, muito querido pelas mulheres e tal, mas, porra, tá ensinando a gente a chupar uma rola. Então, eu vou deixar a entrevista só com você, Luciano. Hoje você vai ter a oportunidade de ficar. Eu só tô ouvindo, tô aqui prestando atenção. De vez em quando eu vou dar umas pitadas aqui, mas prossiga, Luiz França.
Prossiga. Eu vou mudar o foco. Vou mudar o foco agora.
Faz o que você quiser, pô. O convidado é teu.
Vou tirar da piroca.
Ele veio aqui pra ensinar a gente a chupar uma rola, é isso? Porra, porque aí ele tem assim. Ele deu quase uma vontade de chupar mesmo, né? Você fica imaginando.
Você fica pensando. Né? Fica aí, pensando. Caiu no golpe, né?
O golpe tá aí, cai quem quer, né? Ah, e tal, e vai babar, mas prossiga, Luiz França.
Vou prosseguir.
Agora tá contigo, pô.
Eita, pô. Ó, vou mudar de assunto. Esse instituto que você tem aí, você criou um instituto, né?
Sim, sim.
O que trata disso? Como é que funciona esse instituto?
Então, eu, no começo da pandemia, como eu tenho um público feminino muito grande, eu comecei a receber muitas mensagens no Instagram de meninas que estavam sofrendo violência doméstica, né, dentro de casa, ficaram ali naquela situação de quarentena e tal. E aí começaram a mandar, putz, comecei a sofrer violência do meu marido. Tinha muita gente que não sabia nem que estava casado, né? E aí descobriu que estava casado durante esse período de pandemia. E aí eu falei, cara... Aí eu fui e mandei para algumas amigas minhas e tal. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por essas meninas aqui. É muita gente mandando mensagem. Não dá mais para eu passar despercebido. Porque você recebeu uma ou outra e você fala, porra, não dá para você ajudar todo mundo. Você recebe uma mensagem ou outra e você fala, cara, não consigo ajudar. Agora, tava assim, uma coisa que não tinha como dizer que não tava vendo.
Sim.
E as notícias também estavam mostrando isso, né? De que o aumento dos casos de violência doméstica, violência contra a mulher, tinha aumentado muito nesse processo de pandemia. E eu falei, cara, eu vou montar aqui um grupo de advogadas, psicólogas e assistentes sociais. E aí postei no Instagram perguntando à galera, vou montar aqui um grupo de voluntários, quem quiser entrar e tal. E a gente montou, cara, trouxemos mais de 100 advogadas, caramba, mais de 50 assistentes sociais, 80 psicólogas.
Legal isso aí, bicho.
Isso em todo o país. Falando, não, e tudo mulher, tá?
Bem bacana.
A equipe toda formada por mulheres, advogadas mulheres, psicólogas mulheres, assistentes sociais mulheres. E aí elas, não, a gente está aqui à disposição. Aí eu comecei a organizar isso para ficar uma coisa mais, de fato, organizada, com uma pessoa à frente. Coloquei uma amiga minha que é psicóloga, ela é psicóloga jurídica, ela é psicóloga jurista, especializada em psicologia criminal. Então ela já estava acostumada a lidar com isso. E aí ela começou a receber, a gente fez um e-mail, e ela começou a receber esses e-mails, ela fazia uma entrevista com a menina e encaminhava para uma advogada, para uma psicóloga, para um assistente social, dependendo de cada caso. E aí, como as coisas foram desenvolvendo e tal, chegou a sair na imprensa, saiu... Teve um caso que ficou muito conhecido no país, que inclusive eu fui no Domingo Espetacular para poder falar desse caso. Nem sabia que esse caso tinha gerado tanta repercussão, mas assim que a menina me procurou, eu fui ajudar. E aí, como ela postou na internet, sabe como que é a internet,
sim,
né? Aquele negócio girou na internet... E aí eu falei, cara, a gente precisa, já que o negócio deu certo, a gente conseguiu estruturar, a gente precisa dar aquele passo, né? E aí pensamos em montar um instituto, né? Todo mundo ali, a gente montou mesmo uma família. Falou, vamos montar um instituto para a gente conseguir estruturar isso melhor. E em breve, ainda não temos isso, mas em breve oferecer outros serviços, como ginecologistas, nutricionistas, outras áreas também para ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade que precisam não só desse suporte em situações de violência, mas também de autoestima.
Claro. Né?
Tem
claro.
Muitas pessoas, às vezes, que nunca, na vida, assim, mulheres que nunca foram no ginecologista.
Caramba.
Dentro da periferia e tudo mais. Então, eu falei, cara, a gente pode estar oferecendo serviços que para elas vão ser muito bacana.
Com certeza.
Né?
Acho que a Renata Banhara tem um projeto também parecido, assim. Acho que ela até trabalha, acho que ela veio aqui. E aí ela falou dessa questão aí da violência, né? É, que aumentou na pandemia, acho que 80 e poucos por cento, se não me engano, 89%. Mas esses são os maiores casos que te procuram ali, tipo, violência ou outras situações?
Ah, existe o caso de violência, existe casos de pensão, existe casos de divórcio, que tem muita procura, e são os que mais buscam, assim. Mas violência ainda é majoritária.
Caraca, bicho.
Né? E não só violência física, mas violência psicológica, né?
Sim.
Todo tipo de abuso voltado para isso que afeta a mulher. O tanto psicológico, o sexual e o físico.
Não, da hora. Eu acho que podia até, cara, ver algum esquema com a... Porque a Banhara, eu acho que até o Malandro deve lembrar. Ela tem um projeto... O Malandro, você lembra da Renata Banhara? O projeto que ela tem, que ela trabalha... Ela até faz uma... Alguma coisa no, com...
Eu ausentei ali um minuto pra fazer o gigante chorar.
Gigante.
Aí já voltei agora. Renata Banhara tem o...
Não tem um projeto que ela falou, que era...
É muito bacana, tem uma coisa pra defender as mulheres.
Defender as mulheres,
né?
Mas dentro lá do... Ela conseguiu alguma coisa dentro do governo, acho que alguma coisa assim. E acho, de repente botar ele em contato também, né, com a Banhara, juntar, unir forças aí,
ah,
né?
Com certeza.
Né, eu
com
acho... certeza.
Apresentar ele pra Banhara.
É, mano. Banhara é gente boa.
Mas esse trabalho é bem legal, essa coisa de defesa às mulheres, que é o que mais elas estão precisando mesmo, de porque realmente é uma covardia. Toda hora tem uma covardia, né? E botar elas empoderadas, né? Empoderadas pra defendê-las, né, bicho? Que isso aí tem. Toda hora tem cada caso que você nem acredita, né, bicho?
Nossa, velho, toda hora.
Covardia demais, né, cara?
Cara, recebo tanta mensagem, é situação assim, que às vezes a menina manda foto assim, toda esfaqueada.
Cara,
pra mim assim no direct, ó, acabei de ser esfaqueada pelo cara. Na pandemia, pra vocês terem noção, a gente já cuidou de 600 casos, né? Foram 600 pessoas, a gente prendeu mais de 30 caras.
Caraca,
botamos atrás das grades com a nossa equipe, né,
Júlio? Pô, que legal.
Que foram atrás e tal, e conseguimos, porque é difícil pra caramba. A gente sabe também que a justiça muitas vezes ou é lenta demais, ou acaba, né?
Ou faz pouco caso também.
Faz pouco caso pra situação. Então, assim, a gente luta contra tudo isso.
Uhum.
E, pô, então pra gente foi uma vitória ter colocado mais de 30 pessoas atrás das grades em situações reais de violência, como também perdemos pessoas. Né?
Ah, é?
Pessoas que a gente perdeu, que infelizmente foram vítimas de feminicídio, que procuraram a gente, pediram ajuda.
Ah,
a gente tentou
teve
ajudar.
Casos assim, tipo?
Teve 3 casos que a gente,
nossa,
infelizmente perdeu. Mas assim, tentamos, a gente foi atrás e tal, mas a gente sabe, existem situações que a gente não tem o total controle.
Sim.
A menina
sim.
falou: ó, tô sendo ameaçado, o cara tá circulando aqui em volta da minha casa, a polícia não faz nada, já liguei, já denunciei. Aí mora numa periferia, o cara tá ali, ó, só rondando a casa da menina, ah, o cara vai me matar. E ela falando, o cara vai me matar, até a gente receber a notícia.
Nossa.
E aí você fica muito mal, né?
Pô,
ela falou, a gente...
É,
mas é aquele negócio, a gente tenta fazer o que a gente pode, o que tá ao nosso alcance, né?
Claro, claro. Isso, dá a sensação de impotência, às vezes, né?
Sim,
puta,
sim.
Poderia ter feito alguma coisa.
Porra, isso mexe muito no meu psicológico, gente. Isso mexe muito.
Imagino. Bom, mano, outra coisa que eu soube que você faz, né? Que veio aqui umas moças aqui, umas meninas, da massagem tântrica. Como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui.
Você faz massagem tântrica?
Ele faz, né?
Eu estudei bastante massagem tântrica e recentemente, deve ter aqui mais ou menos uns 2-3 meses, eu fiz meu primeiro curso. Com a Bi e com o Clayton, que são terapeutas bem conhecidos aqui. Eles até participaram dessa série do Netflix que tá tendo agora, que tá bem conhecida, que é um reality show que tá tendo. Eu esqueci o nome, não sei o que, Fogo. Tem uma série aí, uma série no Netflix nova aí que eles estão fazendo. É um reality, tipo meio que de férias com ex ali.
Fogo no rabo, né?
Fogo no rabo, é.
Tem que falar alguma coisa que
E aí...
Sei lá se existe essa série, mas se não existe, pode existir.
É o fogo, né? Pode.
Todo mundo tem de ver do fogo no rabo, né, Luiz França?
Já é uma ideia.
Você bebe, tu fica com fogo no rabo, Luiz França?
Não.
Você acha que a bebida faz as pessoas ficarem com fogo no rabo? Você que é sexólogo?
Cara, a bebida, ela deixa a gente bem mais desinibido. Então, para pessoas que são mais tímidas, dá a entender que a bebida, ela floresce desejos. Existem bebidas que são mais afrodisíacas, de fato, né?
Sim.
Você tomar um vinho tinto, por exemplo. Eu até falo para as pessoas que quando você recebe um convite de vamos tomar um vinho, normalmente esse convite, ele tende a ter um...
Já tem umas segundas intenções,
porque já é uma bebida afrodisíaca, que é uma bebida que esquenta, é uma bebida que realmente gera uma vontade. Então é o vinho.
E quando a mulher convida a gente, vamos tomar um vinho, você acha que ela também está mal intencionada?
Dependendo do contexto, pode existir esse... Claro, se tiver mais gente, assim, agora é você e ela.
Vamos tomar um vinho hoje? Aí você fala...
Aí eu já lavo a cabeça do pau para chegar daquele jeito.
É porque a mulherada é difícil me chamar pra isso. Outro dia eu chamei uma mulher, me ligou, falou, vamos comer um sucrilho Kellos? Aí eu.
Sucrilho?
Eu falei, porra, sucrilho Kellos? Não dá atenção esse bagulho, não tem nada a ver com.
Não dá, isso.
Ela só queria, de repente, reviver a infância dela, né, comigo, alguma coisa assim que não, nada a ver, né? Até pensei, falei, pô, será que eu vou fazer um sexo com ela, mas não. Né?
Não.
Ela queria comer um mingau com sucrilho Kellos. Então isso aí é. Mostra logo que não nada a ver com. Não tem chance de pegar, né?
Não é afrodisíaco, né?
Como é que você que lida com as mulheres e tal, você que, porra, que entende, né? A mulherada procura muito você, porque o que que acontece? A mulherada procura você nesses casos de... Um exemplo, a mulher saiu com o cara e transou com o cara e o cara não procurou no dia seguinte, então elas procuram você, aí você dá os toques nela, como é que é pra autoestima dela? Porque acontece muito isso, não tem essas paradas? Como é que é a tua jogada? Sim.
É, a procura é... Ah, em vários casos, esse caso que você mencionou é um caso bem... acontece bastante, né? Da pessoa criar uma expectativa do encontro, tipo, saiu a primeira vez com o cara e já espera que o cara vá no dia seguinte mandar mensagem, ligar, mandar flores, né? Ela cria uma expectativa depois do primeiro encontro. E o meu papel ali como um conselheiro para ela é sempre falando para ela evitar criar expectativas com os caras que ela sai. Eu mostro pra ela de... Eu tento quebrar esse tabu que existe hoje entre, na questão do sexo casual pra mulheres. Porque o homem vive o sexo casual desde sempre, né? Na nossa cultura é comum o cara, tipo, ir pra balada, encontrar a menininha, transar e, meu amigo, depois nem lembrar quem é, não sabe nem o nome e tal. Curtiu, foi o momento dele de diversão. E pra mulher, não. Pra mulher existe toda uma questão emocional envolvida, toda uma questão de conquista envolvida, por conta da cultura que a gente vive mesmo. E as coisas mudaram, né? Então, hoje a mulher, ela vive o sexo casual de maneira diferente na sociedade. Tanto que o nome do meu show é Ele Quer Casar, Ela Só Quer Sexo. Que é um nome justamente para criar essa intriga na cabeça mesmo, né? Como assim, ele quer casar, ela só quer sexo? Não seria o contrário, né? É o que me perguntam normalmente. E eu falo, não, hoje existe muita mulher, porque tem cara que fala assim, eu não vou sair de novo com aquela menina, não, que ela tá muito apaixonadinha, eu tô com medo dela ficar no meu pé, ficar enchendo o saco, mandando mensagem o tempo inteiro, então eu vou evitar de sair com ela. Acontece?
Acontece.
De muitos homens fazerem isso. E aí é quando eu falo pras mulheres, vocês têm total liberdade de sair, porra, sentar, se divertir, gozar, botar sua calcinha e embora, pedir seu Uber e embora, né? Sempre falo, porra, a primeira vez que você vai sair com o cara, evita dormir com o cara, entendeu? Só que a questão é que, eu sempre falo pra elas, a mente da gente, ela é a nossa principal inimiga. E o homem tem um poder muito forte de convencimento com a mulher. Ele convence muito fácil. Usa as palavras ali na hora do sexo, por exemplo. Às vezes a menina fala, porra, bota a camisinha. Aí o cara, porra, mas camisinha, porra, meu pau broxa, não consigo e tal. Vamos sem. O cara começa a convencer. Do nada a menina acaba aceitando transar sem camisinha, porque o cara conseguiu ali, com as palavras dele, levar a mulher no papo. É a mesma coisa que ele faz no roteiro dele, fazendo com que a mulher se iluda facilmente, acredite que aquilo ali vai acontecer. Ela cria uma novela na cabeça dela, de uma relação que não existe. Ela cria um relacionamento na cabeça dela que não existe. Tanto que eu falo para as pessoas, né? A mulher, ela acredita em tudo que o cara fala. E o cara acredita em tudo aquilo que ele vê, né? Tudo aquilo que o cara vê, ele acredita. E eu falo, por isso que você se enche de maquiagem, você bota roupa bonita. Porque o cara acredita naquilo que ele tá vendo. E o cara não precisa se arrumar. O cara precisa ter um bom papo. Porque você acredita naquele bom papo que ele tá jogando pra cima de você. Então eu mostro pras mulheres evitarem, né? Tipo, mostrando pra elas que elas precisam ter mais força nessa cabeça. né? Pra, tipo assim, você tem que saber dizer não.
Uhum.
Tá transando com um cara, o cara, porra, dorme aí, amanhã você vai, fica aí, a menina, não sei o quê, o cara, papapá, quando vê, a menina dormiu lá. Porra, você tem que saber falar, porra, não dá, amanhã eu tenho trabalho, tenho coisa pra fazer, tenho que levar meu cachorro pra fazer xixi, tenho que visitar minha mãe, tenho que passar na minha avó que tá internada, tenho que fazer não sei o quê. Tem que dar um jeito de sair dali, cara.
Uhum.
Tem que ter força também. O cara não tem um papo bacana? Porra, uhum, joga um papo pra cima dele e fala, mano, eu tenho que ir embora, tenho que pedir meu Uber.
Uhum.
Entendeu?
Quando a mulher ela chegou pra você e fala, pô, eu saí com um cara e o cara é... Porra, agora o cara sumiu. Aí ela ficou meio apaixonada, né? Tem umas que ficam apaixonadas, fala, por que ele não me procurou? Será que eu não transei direito com ele? Será que ele tem outra mulher? Será que ela começa a fazer várias perguntas pra ela. E o que, que você fala pra ela?
Eu falo pra ela o seguinte, eu falo, olha...
Porque acontece muito isso, né?
Exatamente.
O pessoal sai com a mina e tal, mas depois, pô, some. Aí depois aparece só depois de 10 dias.
Existem várias formas de você responder. Eu posso ir por um lado, tipo assim, porra, agradeça que ele não foi te procurar. Imagina que cara chato. Imagina, você transa com um cara, o cara fica ali atrás de você e tal. Então você pode ir por um outro caminho... Pra tentar mudar um pouco aquela perspectiva na cabeça dela. Tipo assim, porra, será que eu tô pensando certo? O que que tá acontecendo comigo? Que ele me deu uma resposta totalmente diferente. Mas eu sempre falo pra ela o seguinte, falo, olha, vocês saíram uma vez, né? Você não sabe quem é essa pessoa, você não conhece essa pessoa. Às vezes ele saiu pra se divertir. Você tem que entender que o sexo é uma diversão, é um prazer, né? Você sai à noite, por exemplo, tá ali bebendo numa festa e tal, conheceu uma garota, porra, beleza, trocou um papo com ela... O papo foi legal, rolou uns beijos e tal. Porra, depois vocês foram, transaram. E acabou. Não existe um relacionamento. Não existe um amanhã vai ter de novo. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. É o que eu falo pra mulher.
É.
Quando você transa hoje com uma pessoa, né? Por exemplo, sei lá, hoje você saiu e transou com o Luiz França.
Que merda.
Pode não, ser. Que
situação. Ele tava indo bem, porra.
Ô, Luiz França. A situação, mano.
Ele tava indo bem, porra. Primeiro quis dar aula de chupa-rola. Aí depois mudou o assunto e tal, blá, blá, blá.
Foi lá.
Não, mas...
Aí nós fomos pro lado do feminicídio, foi um assunto sério, né, bicho? Porra, aí tava indo bem, passo, sério. Aí agora, do nada, ele me olha e fala, e tu tava transando com o Luiz França. Porra, Luiz França, foi. Tu convidou, porra? Foi tu que convidou, convidado teu, né? Convidado teu, a pauta tua, né? Pô, o que tá acontecendo? Ele tá vendo bem, o menino tá vendo bem, porra.
Mas conclua. Mas vamos ver onde vai chegar isso.
Mas exemplificando, você sai e transa com uma pessoa numa noite.
É.
Pô, pode ser que você fale assim, cara, gostei dessa menina, pra além da questão sexual, gostei dela, achei ela super divertida, vou chamar ela semana que vem pra gente tomar uma cerveja, pra gente conversar. Quero conhecer mais essa menina, ou pode não acontecer. E isso não significa que você transou mal. Porque eu já, por exemplo, já conheci uma menina numa festa, transei com ela, o sexo foi incrível. A transa foi ótima.
Uhum.
Mas eu não vi motivos de procurar a menina depois. Inclusive, na verdade, no dia seguinte eu não lembrava o nome. Eu salvei o número dela e não lembrava o nome, eu nunca mais achei o número dela. Que eu fiquei no dia seguinte, eu até pensei em mandar mensagem. Só que, pô, tinha bebido pra caramba e tal, a gente transou e eu fiquei pensando, eu falei, cara, qual era o nome da menina? O sexo foi massa, o papo foi legal, e não... nunca mais lembrei o nome dessa menina e eu não conseguia procurar o que que eu salvei no meu celular.
É, porque não, né? Salvou.
Naquela lista de contato, eu falei, cara, não vou achar nunca mais essa menina. Então eu já falei pras mulheres de diversas possibilidades que podem acontecer em encontros casuais e que o correto é você não criar expectativa. Pode acontecer ou pode não acontecer. Pode ser que ele não te mande mensagem no dia seguinte, mas pode ser que ele mande daqui a 15 dias, daqui a um mês. Pode ser que não mande. Você não tem que esperar o que vai acontecer no dia seguinte. Você tem que aproveitar aquele momento e vivenciar aquele momento de forma intensa. Porque a mulher hoje, né? Hoje não, tipo, hoje muita coisa mudou, mas a mulher sempre ela foi pro sexo transar não pelo prazer, porque muitas das vezes nem gozam. Mas elas vão numa expectativa de entrar numa relação, de criar um relacionamento, de criar uma relação afetiva. E eu falei, vocês têm que aproveitar aquela situação para gozar, entendeu? Para ser exigente no sexo. Tem mulher que manda mensagem para mim falando assim, nossa, Fábio, eu tô casada há 20 anos com um cara. E, porra, o cara nunca me chupou. Eu falei, cara, como você casou com um cara que não te chupa, velho? Qual é a condição disso?
Esqueci.
Porra, se eu tô saindo limitado com a menina e ela não chupa meu pinto, eu não vou casar com ela nunca.
É verdade.
Fala, porra, se você não chupa meu pau, eu vou casar com você. Vou ficar 20 anos com a mulher que não chupa meu pau. Uhum. Como que você casou e agora, 20 anos depois, você vem reclamar pra mim? Então, assim, eu sempre falo para elas, vocês precisam ter filtro, vocês precisam ter critérios quando vocês vão escolher os caras. Só que a carência de vocês e o medo de ficar pra titia é tão grande que qualquer bosta que passa na rua, você fala, não, vou casar. Me falou que vai casar comigo, eu tenho que aproveitar, porque vai que ninguém me quer. Então, que... aí por isso que eu trabalho muito essa questão do amor próprio, dela começar a se ver de uma outra forma. Porque tem muitas que acham que não são nada, elas se sentem tão lixo que elas falam, cara, porra, um cara ali me quis, eu vou aproveitar aqui e vou casar.
Vou ficar com esse mesmo.
E às vezes o cara transa mal, às vezes o cara não tem química com ela na cama, não tem vibe nenhum, mas ela fala, pô, o cara me quis, o cara foi carinhoso comigo, tem um papo legal, vou casar. Entendeu? Então é mais ou menos esse trabalho.
Então você é amigo das mulheres.
Sou amigo.
Você é um amigo, né? Confidente. E você não é gay.
Não sou.
Porque geralmente os gays são muito amigos das mulheres, já sabem os segredos das mulheres. Sim. E elas vão contar os segredos pra você e tal, e você vai, desenrola.
Elas vão me contando, vão desabafando, né? Aquilo que elas precisam falar e tal, esclarecer.
É legal, é um trabalho quase que um psicólogo, né? Da mulherada. No caso, uma terapia, né? Eu tô dizendo, elas te procuram com dúvidas, né? Por que que de repente eu tô assim, me sentindo assim? Você vai, levanta a moral delas. Falam algumas coisas boas.
Fato de ser hétero também contribui muito, porque é difícil. Normalmente na internet hoje tem muitas mulheres ou gays que falam sobre essa questão da sexualidade.
Uhum.
A opinião de um homem hétero pesa muito pra mulher. Porque ela fala, porra, é um cara hétero que tá dando a opinião dele. Então tem um peso, tem uma relevância.
Que sabe o que vai acontecer, né? A gente às vezes dá um toque, não toca às vezes de umas amigas minhas, né? E a gente, você falou uma coisa que a gente tem o poder de convencer a mulher, né? Às vezes, né, a gente convence, né?
É.
Aí outro dia eu tava fazendo. Eu tinha uma namorada e pá e tal. E eu, pá, fiquei tentando convencer ela a fazer sexo anal, né, brother? Pá. E eu falava, né, bicho? Pá, vamos fazer, né, gato? Vamos ficar regulando aí, né, bicho? Pô, você depila, você, porra, bota cera, né? Eu, Luiz França, vai, Luiz França, peraí, bicho. Não vai
fazer o...
Não, peraí, bicho.
Rapidinho, é preciso mesmo que eu bebi...
Não, segura aí, bicho.
Peraí, eu tô apertado já há um
tempo. Aqui, não.
É rapidinho.
Não,
é rapidinho.
Você vai ter que ouvir o que eu tô contando aqui. Peraí, senão, porra, você desrespeita o seu convidado.
Eu espero.
Isso serve pra você também,
pô. Tá bom, vai.
Eu tava tentando convencer ela a fazer, né, fazer um iaia no gluzinho dela lá.
No gluzinho.
Aí falei, porra, libera o gluzinho, libera o gluzinho, porra. E ela, ai, não, não. Porque, porra, eu nunca entendo isso. Porque a mulher, porra, depila, bota cera, porra, a mulher, porra, faz, tem parto e tal, né?
É.
Fica regulando, dizendo que vai sentir dor lá no glugluzinho, se ela der o glugluzinho. Concorda?
Concordo.
E, porra, mulher guerreira, mulher, porra, bicho, passa por todos esses momentos e fica, ai, não vou dar não, não vou dar não. Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, meu amor, preste atenção. Eu só vou botar a cabecinha. Aquela história da cabecinha.
Ah, a história da cabecinha, claro.
Aí ela, eu não acredito. Eu falei, meu amor, vamos fazer um trato, vamos fazer um trato. Só vou botar a cabecinha. Eu confio em mim, eu sou homem, porra, não sou moleque. Botar a cabecinha, vamos fazer esse trato? Ela ficou mirando e falou assim, ó, você vai, eu posso confiar em você? Eu falei, pode confiar em mim, bicho, vamos fazer esse trato? Então tá bem, então eu tudo bem, vamos fazer esse trato. Aí eu, né, bicho, ela já ficou naquela posição boa, né, pai, já vai, fui, pá, joguei o Jucão pra cima, pá, entrei com o Jucão, aí falei, quer saber, meu irmão, cabecinha nada, vou enfiar tudo, aí pá, aí ela, ai, amor, tô adorando, amor, bota tudo, eu falei, trato é trato, trato é trato. Entendeu a piada?
Ah, que piada. Tá, vou ficar só no combinado.
Bota tudo, amor. Bota, foi trato, é trato. Trato, é trato. Ah, quem é que conta essa, né?
E ela bota tudo,
bota
tudo. Não vou combinar.
Conta essa no teu show que é boa, pô.
Tá bom. Mas...
Trato é trato.
Não
sei. Quem me contou isso foi um amigo meu. Eu falei, pô, essa é muito boa.
É boa demais.
Aí eu lembrei dessa aqui agora. Mas é bom contar as piadas, né?
É bom.
E acontece isso mesmo, né, cara?
O
cara...
Você falou disso aí, eu falei já pra mulheres, uma dica importante, não falar no sexo para os caras, que é muito ruim, é quando a menina fala assim, bota tudo. Porque às vezes o cara já enfiou tudo, não tem mais o que botar. Aí a menina, bota tudo, você vai se sentindo merda, né?
Você
fala,
aí,
porra, a bola já tá batendo aqui, já tá no talo do negócio, e a pessoa bota tudo.
Soca, aí tu começa a socar com a mão, né, bicho?
Soca, porra, mano.
Tu não tem mais como socar, aí tu... O cara que é maluco começa a... soca. Ai, não é bater no meu rim, não, é soca. Soca. Aí você...
Pá, soca. Pô, nessa mulher...
É outra piada.
essa mulherada toda que te procura aí nas redes sociais e tal, teve alguma situação que algum cara ficou enciumado, namorado ou marido, falou, pô, que conversa é essa aqui? Você tá com um monte de conversa com esse cara?
Cara, acontece.
Acontece, né?
Já aconteceu até de me encontrarem na rua, assim, é da mesmo? Menina vir falar comigo, o cara vir pra cima de mim.
É mesmo, bicho?
Já aconteceu algumas situações assim. Infelizmente é o que tem, né, cara? Os caras não se sentem à vontade quando a mulher tem ali um... Por exemplo, normalmente o amigo gay da mulher, normalmente o namorado não gosta.
É.
Fala, não, esse cara aí, não.
É.
Normalmente o cara nunca gosta do amigo gay da mulher.
Mas tu já ficou com alguma mulher que te procurou no momento de carência e tal, e de repente você se envolveu com ela também e tal, bababá, deve ter rolado, não é possível.
Eu já fiquei com pessoas que me acompanham, assim, que o papo vai, flui, às vezes ela começa ali numa situação, a gente vai conversando, vai ficando amigo, vai se aproximando, assim, nunca no momento que ela tá mal, óbvio, né? Mas acontece, às vezes, você fica amigo da pessoa, começa a conversar, e marca de sair, aí pá, conversa vai, conversa vem, e acaba acontecendo.
E tu é solteiro? Tu tá casado? Tu tá o quê?
Eu tô na vida aí.
Tu não tá pegado com ninguém e tal?
Sem status, assim.
E qual é o estilo de mulher que você mais gosta, assim? Qual é o estilo?
Eu gosto de mulheres...
Qual o estilo? Assim,
eu não tenho muito um tipo de mulher específico. Eu gosto de mulheres mais velhas, assim. Mais velhas que eu.
Mulher mais velha?
Não, mais velha que eu, assim.
Tem quantos anos tu?
Tenho 27. Então eu gosto de mulheres ali 40, 45.
Mulheres mais experientes.
É, né? Eu gosto de mulheres mais experientes.
Então tu não gosta de...
É, eu me relaciono normalmente com mulheres de 40, 45, 50. Que eu gosto mais.
Que legal, hein, bicho? Pô, quer dizer, que legal. Você não gosta das novinhas?
Não,
tá na
não.
Contramão, né?
Tô na
contramão. Eu já gosto de mulher mais nova, sabia? Não sei porquê, brother. Engraçado. E cadê o cara aqui? O cara sumiu? Pô, cadê o bêbado? Pô, eu tô... Eu já ia fazer uma pergunta pra ele. Ô, meu irmão, o Luiz França, cara. Ô, meu irmão, o Luiz França tá lesado, brother. Ele bebe esse bagulho, ele fica bêbado. Ei, o quê, ô, diretor? Porra, me segura o programa de chapa pedra, tu vai ver daqui a pouco as merdas que ele vai falar aqui, brother. Ele começa a falar um monte de merda, ele começa a falar, porra, do dia ele aqui no último, com a Nubia aqui, puta, chegou o Eric Johnson, falou do Zezé de Camargo, porra, brigou com o Eric Johnson, meu irmão, ele dá trabalho, bicho. Você vai ver que ele dá trabalho. Agora, ó, eu quero chamar uma pessoa aqui, que ela é palestrante, ela é casada, e ela vai te fazer algumas perguntas, que é até legal, sacou? Porque a mulherada sempre te faz consulta. Vem pra cá, Alessandra Bezerra, que é uma pessoa sensacional, muito bonita, uma loura muito bonita. E eu não sei direito a história dela, sei que ela é casada, ela é... Ela tem filhos e tudo, mas... Quando eu falei que você vinha aqui... E ela tá aqui fazendo um trabalho de marketing.
E
muito...
aí, gente?
Alessandra Bezerra, seja bem-vinda.
Tudo bem,
aqui,
obrigada.
Falante. O nosso Fábio Vital é um cara que resolve os problemas das mulheres. O problema de vocês, cara. Sabe? Sim. Vocês às vezes têm muitos problemas.
Temos muitos problemas. É tanto assim?
Ele deve falar, pô. Ele recebe cada vez... A mulherada tem muito problema, bicho?
Cara, existe assim... Hoje tem um padrão, assim, do que as mulheres procuram, né? De problema. Mas tem problemas no relacionamento, crises, né? Normalmente a mulher é sempre aquela primeira a dar o passo pra tentar salvar uma relação. Né? Quando um relacionamento, por exemplo, no caso que ele falou que você tem um relacionamento, não tô dizendo que o seu tá em crise, sim. Mas...
Normalmente pessoa... é o homem que chuta o balde.
É, o cara tipo assim, ah, foda-se. A mulher é aquela que fala, não, amor, vamos fazer uma terapia de casal,
fica
vamos
mais
tentar salvar.
Pra câmera pegar você, né? Direitinho. Se você ficar de lado...
E a mulher é aquela que vai atrás, que tenta salvar a relação. Porque a mulher tem uma perspectiva da família diferente do cara. Né? A mulher quer vivenciar aquela ideia da família que desde nova ela escuta do que ela tem que ter. Ela é cobrada pra casar, pra ter um marido, pra ter os filhos dela.
As meninas bem educadas, aquela coisa princesa,
exato,
Disney, né?
Exato. É o e se a mulher separa do cara, que é o pai dos filhos dela, ela é muito julgada em casa. Normalmente os pais ficam contra, falam, minha filha, você é casado, o pai dos seus filhos, como que você vai se separar? Você vai estragar a sua família? Os caras não estão nem sabendo o inferno que ela tá vivendo na vida dela. Né? O que ela passa no dia a dia? Se ela goza, se ela não goza, se a relação deles é legal, se tem diálogo, se não tem... Mas a mulher sempre é julgada. Então é ela, a mulher, que toma a iniciativa de tentar salvar o relacionamento. Então tem muita mulher que me procura nessa perspectiva de como salvar o meu relacionamento né? Dessa crise que eu tô vivendo. Alessandra, na pandemia, então, isso aí...
Alessandra, você é casada.
Sim.
Você tem filhos.
Sim.
E ele é o salvador das mulheres aí. As mulheres, às vezes, estão em crise, estão abalando. Que pergunta que você faria pra ele, de repente, que poderia te ajudar dentro da... Não sei, eu não te conheço, assim, profundamente, da sua intimidade, mas o que ele poderia te ajudar aí? Porque ele ajuda, ele é o cara que... Pai e tal... Sabe das palavras?
Ajudar, eu não sei se é a palavra, mas digamos que a minha situação é uma situação atípica, vamos colocar assim. Eu tenho amigas que viram para mim e falam, como você consegue? Casada, dois filhos pequenos, e quem já tem filho pequeno já sabe, né? Uhum. Esquece, acabou. A criança acorda às 6 da manhã, acorda no meio da noite e trabalhamos juntos.
Caramba!
Junto o dia inteiro, chega em casa, criança, junto. Loucura. Então, assim, é teste, realmente, é uma prova. Tem, então, assim, não é que é um problema, mas é uma situação complicada. Então, são casos atípicos, né? É difícil.
É, que... quase o tipo da pandemia, né? Que todo mundo ficou junto o tempo
pois
inteiro.
Pois é, eu já falava, não, isso daí eu já tô acostumada, é tranquilo.
Já tirou de letra.
Já tirei de letra.
Peraí. Aquela rodadinha. Então, quando existe essa relação profissional e a relação afetiva dentro de um mesmo ciclo, normalmente é bem mais problemática. Principalmente se você não tiver a maturidade de dividir bem ali o que é o profissional e o que é o afetivo familiar.
Sim.
Né? Porque senão acaba tudo entrando dentro de um mesmo bolo. E aí, por exemplo, você quer resolver questões profissionais em momentos familiares e isso acaba sendo problemático. Então, assim, o que eu recomendo para pessoas que vivem essa realidade, normalmente eu nunca indico isso. Eu falo, cara, porra, se você tem a oportunidade de trabalhar em outro lugar, vai, velho. Vai
Foge.
Trabalhar em outro lugar. É, não vai ser sócio de marido. Isso aí é uma dor de cabeça do caramba. Mas se já tá lá na jaca, já pisou na jaca, a minha ideia, que eu sempre passo pras meninas, é assim, evita, é você criar com seu marido rotinas diferentes. A rotina que você tem no seu trabalho é a rotina do seu trabalho. Você tem que ter esse acordo com ele. Olha,
Sim.
tudo relacionado a trabalho, a gente vai falar do horário tal ao horário tal, que é o nosso horário comercial, o nosso horário de trabalho. Se o nosso horário comercial é de 7 a 6, então é de 7 a 6 que nós vamos abordar sobre isso. Depois, em casa, é assuntos familiares. Eu não quero que você venha falar de trabalho. Porque às vezes vocês estão brigando por alguma coisa que aconteceu lá. Porra, o bebê cagou e o cara não quer limpar. Você tá xaropando ele. Ele fala, porra, mas lá no trabalho hoje você também não fez tal coisa.
Realmente, né? Mistura. Eu vivi isso durante muito tempo. Sabe o que eu fiz? Eu não consegui separar. Não aprendi a separar até hoje. Eu criei outra empresa. Eu abri outra empresa com uma sócia. O Ouro, Carol, com a Carol. E aí eu saí um pouco daquela coisa de estar vivendo só uma empresa integral com ele 24 horas. Então a minha atenção começou a ficar dividida, meu foco já foi outro, a minha estratégia foi essa. Porque eu não sou o tipo que eu consegui, pronto, liguei a chavinha, estou no trabalho, desliguei a chavinha, saí do trabalho. Então a minha alternativa foi dividir o foco ali.
Mas é uma boa estratégia essa também, né? De sair do foco principal do olho do furacão, vamos dizer assim.
Isso aí.
Você está casada há quanto tempo?
8 anos.
8 anos e...
9 tem uma crise.
O que que ela...
Eu tô dizendo.
Eu ouvi falar que era 7, então vai chegar ainda.
7 tem uma crise pros fracos, mas a crise, crise mesmo é os 9.
9
anos é um tempo, assim, nossa, 9 anos é... Assim, eu tô dizendo estatisticamente,
Sim,
muitas
claro.
Pessoas terminam relacionamentos aos 9, não tô dizendo que você vai terminar. Mas é uma crise que apenas quem tá realmente muito forte, muito bem no relacionamento...
Opa, tem um ano.
Pra conseguir
tem um
manter.
Ano.
Então esse é um ano pra você fortalecer sua base. Tá, então,
assim. O que você acha que ela deve fazer, você que é o conselheiro das mulheres, por exemplo, para sexualmente, assim, manter o casamento? Você tem que fazer umas maluquices? Ou então ele também fazer? Como é que você acha que você... O que você recebe sempre da mulherada, que a mulherada reclama para você, que de repente a Alessandra pode, de repente, fazer algumas perguntas para tu sobre esse assunto?
Então,
que a mulherada...
relacionamentos de longa data é normal e não tem como evitar isso, tá? Entrar numa rotina. É normal. Não tem como. Ainda mais com filho.
Sim.
Onde você tem uma limitação muito grande pra ter uma relação sexual. Porra, tem criança, você sabe que, porra, acorda de madrugada, você tem que transar ali no silêncio, já não dá mais pra fazer aquela coisa que você fazia antigamente, porra, vai, liga a luz, joga aqui, chicotado e negócio. Não dá mais.
Porque chicotada, ô, a nossa palestrante vai até tomar um susto aí, pô. Alessandra, o que você acha disso, desse assunto? Você que é casada e tal, isso aí te assusta?
É, chicotada é forte, né? Digamos assim. É. Há pouco eu já ouvi a história da barata. Mas, é barata, chicote.
Você acha que mulherada gosta de chicotada? Você, como uma mulher, como é que você classifica isso assim? Porque o sexólogo aqui tá falando.
Eu acredito que tem que estar muito animada, né? Pra encarar uma chicotada.
Na verdade, a chicotada que eu falei é mais pra vocês entenderem um sexo mais ali pegado. Você pode gemer alto, você pode dar uns tapas, pode pegar forte. Normalmente, quando a pessoa tá num relacionamento que tem filho, normalmente é debaixo da coberta, tudo apagado, de conchinha ali, só naquele vucu-vucu de ladinho, sabe?
É desse jeito.
Porque a criança pode acordar.
Criança pode acordar a qualquer momento. Os meus agora já estão ficando maiores, 7 anos, o outro de 4, mas...
Como eu me relaciono com mulheres que têm filhos, normalmente, por conta da idade...
Já sabe, né?
Já tem filhos e tal. Cara, porra, a gente transa de roupa, pô. Caraca. Jogar pro lado aqui. Porque apareceu, a gente já tá de roupa. Só joga pra cá, vira pra cá. Não dá pra tirar todas as peças de roupa. Não dá, pô.
É no truque, né?
Tá
no truque.
Pelado, pô, não dá.
É verdade, Alessandra? Isso é assim mesmo que tá falando?
Já aconteceu. É? Já aconteceu.
Sabe aquele pijaminha, só joga pro ladinho ali. Aquele shortinho do pijama, aquela camisola.
É praticidade. Você vai pela praticidade.
O cara usa aquela samba canção, ele só bota pro lado aqui da samba canção. Pra facilitar.
Acontece.
Bota o pijama do Mickey, né, cara?
Não, é pijama do Mickey, não.
Aí não dá.
Aí termina de estragar tudo. Não funciona.
E o que mais? O que pode incrementar, então, quando a pessoa é casada? O que a pessoa tem que fazer, bicho? De repente,
você pode
estar fazendo uma consulta pra ela, de repente.
Eu sempre aconselho assim, a rotina ela vai acontecer, isso é inevitável. Agora, é importante que o casal tente sempre manter a relação do casal intacta. O que não acontece. Por quê? Porque normalmente o homem, ele deixa de enxergar a mulher dele como mulher. Ele passa a enxergar a mulher dele como mãe dos filhos dele. O que obviamente acaba perdendo o interesse na mulher. Então o cara passa a não procurar tanto a mulher assim como procurava antigamente. Já não tem mais aquele desejo pela mulher. Então o que eu falo? Pra você manter isso, é aquele negócio da rotina. É você tentar manter uma rotina do casal intacta. Por exemplo, sei lá, quarta e sexta-feira são dias que nós vamos sair pra jantar sem as crianças. Pega uma babá, pega sua mãe, pega alguém e fala, ó, vocês vão ficar com nossos filhos hoje pra gente poder sair e manter uma frequência do casal. Pô, vocês vão sair pra jantar, vocês vão pra um motel, um lugar onde vocês vão ficar à vontade, pra poder transar à vontade, fazer uma coisa diferente. Então a ideia é você tentar sair daquele ambiente que obviamente já cria um clima família que sai totalmente do ritmo do casal. Porque a ideia do casamento é você tentar manter o relacionamento do namorado e namorada. Você tem que ser a namorada do seu parceiro. É. Né? Então, por exemplo, às vezes eu tô num relacionamento com a menina e tal, e acabo tendo um envolvimento com as crianças, que eu falo, cara, eu tô te vendo agora como mãe dessas crianças, porque eu só te vejo cuidando deles. Cadê aquele momento nosso? Né? Que é o momento que a gente vai sair pra jantar junto. Porra, vamos dar um jeito. Vamos dividir aqui uma babá? Eu pago metade, você paga metade. A babá passa a noite aqui com as crianças. A gente espera as crianças dormirem. Pô, a gente sai, a gente vai pra um hotel, a gente vai pra um restaurante. A gente vai tentar fazer o nosso rolê acontecer, entendeu?
Entendi.
Porque muitos casais, eles acabam abrindo mão disso. Falar, ah, tamo casado. Aí deixa as crianças dormindo. Aí no máximo bota ali um Netflix pra passar. Bota a novela da Globo. Vai
assistir Big
Brother.
Tem que querer fazer acontecer.
Você acaba ficando... A rotina é tão exaustiva de criar o filho, de cuidar do marido, normalmente, né? Que o marido normalmente precisa, a mulher vira mãe. É, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do emprego. Que a mulher fala, ah, vou sair nada, vou pedir comida, vou, né? Pedir pra alguém fazer aqui, eu vou pedir no iFood. A pessoa não quer mais sair, então as pessoas elas vão meio que deixando
pode
pra lá o relacionamento.
Você pode falar o que você quiser.
Eu tô lembrando de uma história, sabia?
Tá fazendo sentido o que eu tô falando?
Sim, faz sentido. E aí a história que eu lembrei... Tem uma pessoa que eu conheço que é casada, com filho pequeno, entrou exatamente nesse looping que você está falando aí. Acomodou a rotina, de repente chegou na academia, conheceu um cara lindo, maravilhoso.
Eita.
E aí, qual que virou a história? Em casa, o marido é aquele... Não tem aquele parque de diversão que chega no bairro? Que você vai na montanha-russa, de repente a montanha-russa quebra?
Sim, sim.
E o cara na academia intitulado de Disney. E aí, virou a cabeça. Porque virou, acomodou, não sei o que. O que a pessoa faz num caso desse?
Peraí.
Como é que é?
Ela se embolou toda.
Eu não entendi, eu não entendi.
Eu também não entendi direito.
A pessoa... Você entendeu a situação.
Ela tava na mesmice... em casa, e aí chegou ali na academia, ela encontrou o cara que falou, mano, vou fazer o bicho pegar fogo aqui, bicho.
E aí ela chamou o marido em casa, do que é o parque de diversão lá do bairro, da pracinha, e de repente ela chega na academia, viu a Disney, e pirou a cabeça.
Agora
o que essa mulher faz?
Isso é o que mais acontece.
É o que mais acontece?
Nossa senhora. Por exemplo, hoje a relação, a questão da traição, ela tá bem equiparada, tá? Tanto o nível de traição por parte da mulher como por parte do homem, ela tá bem equiparada. O que antigamente era, tipo assim, não acontecia. Até porque as mulheres ficavam tanto tempo em casa, como donas de casa, que...
Fala donas dicas.
Tô falando que você tá muito de lado, você tem que ficar mais de frente.
Eu tô tentando olhar pra ele.
Eu não sei se o câmera acompanha, não sei, né? Porque ela tá muito de lado.
Então... Eu tô tentando olhar aqui
tem
pra você.
Tem o câmera ali pra favorecer ela ali, pô, aquela tão bonita ali, ó. Ei?
As chamadas de atenção são cortadas, né?
Tá vindo.
Tem que botar uma câmera aqui pra favorecer você, que você tá o tempo todo só de lado, então de repente...
Senão eu não olho pra vocês, aí eu tô...
Não, eu tô dizendo, desculpa a interrupção, mas bota ela mais de frente, pra mostrar ela mais de frente, né? Que eu acho que a câmera...
Perfeito. Aí, agora tá legal. É,
agora sim, você pegou alguma coisa boa aí, ó.
É, você é fera, bicho. É. Aí, como
vamos
é que
lá,
tá?
Continua então, depois de qualquer coisa dá um corte aí, né?
Então, assim, hoje as mulheres estão traindo mais porque as mulheres estão saindo de casa. O que antigamente não acontecia, a mulher era tudo dona de casa, cuidava de filho, cuidava de casa, não tinha contato com amigos, com pessoas, não tinha contato com amigos do trabalho. Quando a mulher ela sai de casa para trabalhar, para ir numa academia, para encontrar com as amigas, e ela não está recebendo atenção dentro de casa, né? Que o cara não dá atenção, não dá carinho, ela vai ficando mais carente. Porque a mulher precisa disso. Sempre fala, a mulher precisa de um carinho, precisa de uma atenção, precisa de um cuidado. O cara não tá dando isso, ela vai ficando para baixo, sim.
Mas essa pessoa...
A autoestima da mulher, ela vai baixando automaticamente, porque ela não vai se sentindo desejada. E se sentir desejada para a mulher é muito importante. Se o parceiro dela não tá desejando ela, e aí de repente ela chega no trabalho, aí o amigo do trabalho chega nela e começa, pô, vamos sair para almoçar hoje, nossa, como você tá bonita. O marido não elogia ela. Às vezes ela bota uma roupa maravilhosa pra ir trabalhar, o marido... Ah, tá.
Mas pior que o caso dessa pessoa não é esse, sabia?
Não.
Ela recebe toda a atenção e tem toda a assistência. Olha, você que está me ouvindo...
Do marido?
É, você que está me ouvindo, sabe que é você, eu quero um Pix. Tô conseguindo uma consulta agora gratuita pra salvar o teu caso, querida. Quero um Pix. Ela recebe toda a assistência.
Sexual?
Sim. Elogios, tudo.
Mas sexo ela... bom em casa,
sim.
Tudo.
Mas ela
tranquilo.
Tá mexida com o cara da academia.
É, com a Disney.
Com a Disney.
Caramba, bicho. Isso acontece com homens, tá? Tem muita mulher que fala, porra, peguei meu marido batendo punheta, pra que ele tá batendo punheta se eu tô aqui disponível pra transar com ele e tal? Eu falo, cara, às vezes o cara cansou daquele rolê. Porra, é a mesma piroca. Então a mulher hoje que ela tem acesso... Tanto a internet facilitou isso também, mas a mulher trabalha, ela vai na academia, ela enxerga outras pessoas. E eu falo pra todo mundo, por mais que você viva um relacionamento monogâmico, a dois, fechado e tal, você não vai deixar de ter desejo por outras pessoas. Não vai. Você não pode mentir que você não acha um cara bonito num lugar que você vai e fala, puta, o cara é bonito. Por mais que você não vá trair o seu parceiro, o desejo, ele é natural do ser humano. A gente vai sentir, o seu parceiro vai sentir também, vai falar, porra, a mulher é bonita. Não tem como seu parceiro olhar a Paola Oliveira e falar, porra, não é gata. Não tem como.
Quando a tua mulher olha pra um cara e fala, porra...
É bonito e tal, acho o cara bonito, o cara
tá,
é gostoso e tal. É. Chama a atenção.
Eu tô preocupado com esse cara. Esse cara tá me deixando muito preocupado.
Tá deixando uma...
Eu tenho uma namorada que outro dia as amigas lá falou assim, olha, é bonito. E ela também falou, lindo.
Eita.
Será que ela imaginou que mano. Porra poderia? Tu tá me deixando preocupado.
Já vai estar ligando daqui a pouco.
Tá me deixando preocupado. Cara, até, porra, me lembrei o dia que eu, por exemplo, eu tava me masturbando lá no chuveiro. porque eu sempre machuquei muito no chuveiro. Sim. Eu machucava tanto no chuveiro que quando caiu uma chuva fininha, meu pinto já ficava duro. Era, desde quando era garoto, assim, jovem.
Ai,
aí eu tava lá no banheiro, né, bicho? Só que eu deixei a porta aberta.
Nossa.
Pô, meu irmão, minha mulher chegou, meu irmão, era casada nessa época lá, quando ela me viu nojento. Porco! Eu falei, olha, eu lavo na velocidade que eu quiser. Entendeu? Mas continua aí, foi só uma piadinha, só pra dar um molho.
Mais uma piada pro show aí, ó.
As mulheres, acho que, desculpa interromper, mas acho que elas estão com mais atitude, não estão?
Não, bem mais, porque assim, a gente tá vivendo uma era da liberação feminina, né? De muitas questões. A mulher tá trabalhando, a mulher tá se sentindo muito mais forte. A internet deu muito poder pra mulher. A mulher tá se enxergando de outra forma, porque também a própria mídia hoje já mostra a mulher numa outra perspectiva. Então isso tá sendo muito bom pra mudar mesmo a mentalidade das pessoas, dos homens também. Tanto que os homens hoje, pra você ter noção, olha que louco, né? O consumo de Viagra e de... Enfim, todas as substâncias hoje que ajudam na ereção masculina aumentaram substancialmente pelo fato dos homens estarem se sentindo inseguros no sexo com a mulher. Porque a mulher tá muito mais exigente. A mulher não é aquela outra bobinha que, tipo, beleza. O cara goza em 3 minutos, deita pro lado e tá de boa.
É verdade.
Conheceu o mensagem falando, cara.
Isso é verdade, eu fiz até o tudo cardiologista.
Você já fez o check-up?
Não, porque tu começa ali, pá, tu vai naquele passo, daqui a pouquinho, vai, soca, me joga na parede, a cabeça pra baixo. Pô, tu não aguenta, mano. Tu fica, tu tem que estar um atleta mesmo. Tem que ser um atleta do sexo.
Aí você usa o Tadalafil lá e que.
Tem que ser um atleta do sexo, meu irmão, mas é verdade. A verdade é o seguinte, aqui a gente brinca e tal, mas a verdade, nua e crua, é o seguinte, as mulheres estão empoderadas, as mulheres hoje são independentes, as mulheres hoje em dia, elas têm o trabalho, elas são as chefes da parada, hoje em dia é outra história.
Sim,
antigamente era uma parada, eu não era dessa, você que é mulher, você
marido,
é mulher.
Meu marido, eu que cheguei nele.
Como é que é?
Foi ele que chegou em mim. Eu que cheguei nele.
Ah, mas normalmente...
Conta aí, como é que é o bagulho?
É o meu perfil, eu sou ansiosa, eu não tenho paciência de esperar as coisas. Uhum. Eu almoçava todo dia na empresa lá que ele tinha e tal, de nutrição. E sempre que eu fazia o meu pedido, o meu era especial. O meu chegava na bandeja cheia de firula, não sei o que, das minhas amigas, nada. Eu falei, beleza, esse cara tá afim, né?
Uhum.
Aí ele me encontrava do outro lado da rua, Alessandra, e dava um grito, tá afim, não fazia nada. Aí eu resolvi. Tem que bater um papo com você, vamos sair, pronto, resolvi a questão. E aí eu não sei, né? E aí eu tenho uma amiga que quando fica sabendo disso, nossa, você teve coragem.
Ué, mas...
Eu não faço isso de jeito nenhum. O cara tem que chegar em mim,
isso,
o cara não
isso, por
sei
exemplo,
o quê.
Eu sou mentor, né? Trabalho com mentorias já há um tempo. E nas mentorias, eu sempre falo que a mulher que chega no cara, que a mulher que pede em namoro, esse eu considero um estágio avançado da mulher.
Né? Eu me acho.
Sou porque... um ser evoluído.
Por exemplo, a minha ex-namorada, ela me pediu namoro. E foi a mulher que eu mais gostei na minha vida, assim. Digamos assim, que eu mais fui apaixonada. Ela me pediu namoro. Ela me jogou na parede e falou, e aí? Ou a gente vai namorar, ou essa perereca aqui você não come mais, não.
Pô, a mãe da minha filha e do meu filho, do Edgar e da Stephanie, quando eu a conheci, ela tinha 20 anos. Eu comecei a falar, daqui a pouco ela foi e me deu um beijo na boca e eu fiquei sem ação. Dentro do carro.
Eu falando,
daqui a pouquinho ela, pá! Me deu um beijão e eu fiquei assim.
As mulheres
eu nunca esperava, né?
Eu nunca tinha ganho um beijo de uma mulher que me travou. Eu sempre fui eu que fui e peguei a mulher e beijei. Peguei,
é como a gente tá vivendo uma mudança muito forte.
E eu tô falando de coisa
há
27
né?
anos atrás,
então,
brother.
Exatamente.
Ela tinha 21 anos, a tia, a mãe da minha filha. Ela que me deu o primeiro beijo, pô. Então foi uma coisa. Eu me surpreendi mesmo, porque eu nunca tinha recebido. Um beijo a uma mulher. Eu sempre que vou e beijo.
Então,
beijá-la, eu que beijo.
É a mesma coisa quando a mulher te convida pra ir pra algum lugar. Não, tipo, outro dia a menina falou, vamos tocar aqui pro motel tal. Eu falei, oita porra, que é isso? Tipo, a gente não tá acostumado, né? Tipo, mas realmente a mulherada tá, mano. É isso mesmo.
E
tá
isso
certo,
é bacana. Porque, cara, quando a mulher, ela chega a esse ponto de ter uma confiança tão grande nela, a gente sabe que a mulher sempre teve dificuldade com a confiança dela. Putz, será que ele tá afim? Será que ele não tá? O que eu tenho que falar? O que eu falo? Não sei o quê. Quando a mulher chega ao ponto de falar, porra, beija a boca do cara, pede o cara em namoro, dá, né, a prensada no cara, mano, ela tá num nível de confiança tão grande que ela deixa o cara, tipo, desconcertado e o cara acaba se apaixonando. Porque eu sempre falo pras pessoas, a sua confiança é o que vai fazer ele ficar sem confiança.
É.
Quanto mais confiança a mulher tem, menos o cara tem. Quanto mais segurança você tem, menos ele tem. E é assim a vida. Porque por que o homem, quando ele vai terminar um relacionamento, ele chega pra mulher e fala: olha, você nunca mais vai encontrar ninguém como eu. Você é feia, pô, você é mãe, você acha que alguém vai te querer com filhos? Não vai. Você deu sorte porque eu te quis, mas ninguém vai te querer mais, não. Ele faz no intuito de deixar você pra baixo pra ele se sentir bem. Porque você fica insegura, você fica mal, você se sente tão lixo que aí ele fala: porra, eu sou foda. Porque se você vê que você é foda de verdade e olha pra ele e fala: meu amigo, eu não tô nem aí pra você. Teus amigos estão me querendo. Joga na cara dele.
Meu Instagram tá bombando.
Tem um monte de gente que tá me querendo até com o marido.
É.
E esse posicionamento é bom pra mulher em tudo na vida. Não é só pra relacionamento. Ela é autoconfiante em tudo.
Sim, trabalho, é.
É isso
aí. Pra toda relação interpessoal que a mulher for ter, isso aí contribui.
Agora,
bastante.
Sexualmente na cama, o homem ainda tem o domínio da mulher, né? Acho que essa coisa não mudou, né?
Então,
da mulher falar, não, a mulher querer transar. Eu tô dizendo. Tô falando aqui uma coisa assim que o homem geralmente é que tem. Fica aqui, faz assim, faz, quer dizer, ele vai envolvendo, ou não? Eu tô dizendo...
Então,
como assim? Eu não entendi.
Eu também não entendi.
Brother, quando você vai transar com uma gata, geralmente, eu tô falando uma pesquisa em geral. Quem domina o sexo é o homem, que as mulheres estão cansadas de falar, porra... Ele vai, me bota nessa posição, vai na outra, blá.
O que acontece?
Geralmente,
a questão do sexo.
Eu tô pensando se ainda é assim, se a mulherada, quando fala com você, se elas reclamam disso, elas falam, pô, o homem é o dominador, o cara.
Eu vou contar alguns segredos aqui.
Literalmente falando, sim, o cara que coordena foda. A pergunta é essa: a mulherada que te consulta, ela reclama disso? Que os homens ainda querem coordenar a foda?
Então, o que acontece? A gente, sexualmente falando, existe uma cultura que também foi construída, e isso também foi construído, inclusive, pela indústria pornográfica, onde o homem sempre esteve no controle da relação sexual. O que também criou na mulher, inconscientemente, um desejo sexual pela submissão no sexo. Então a mulher gosta de ser dominada na cama.
Sim.
Gosta que o cara tenha uma pegada, o cara dê o tapa, o cara puxa, o cara, né, seja. Tanto que tem essa questão fetichista da mulher de um sexo um pouco mais agressivo, não nada, tipo, não tô dizendo um masoquista, mas um algo mais pegado, que o cara pegue com força, pegue na cintura com força e tal. Do que aquele sexo romântico e tudo mais. A mulher gosta disso, dessa pegada mais forte. Muito por conta do que a indústria pornográfica colocou pra gente, porque se a gente for pegar todo o histórico da pornografia...
Isso que eu tava te perguntando.
Né, todo o histórico da pornografia, de filmes, do... Pô, você vê 50 tons de cinza, esses filmes que saem normalmente...
Exatamente isso, que sempre mostra de uma forma que o homem...
Porém, tem um segredo envolvido nisso aí, que é o que eu falo pras mulheres, porque o meu papel é revelar segredos masculinos pro público feminino.
Uhum.
E muitos homens, eles gostam, inclusive eu sou um deles... que gostam de uma dominação feminina. Eu acho gostoso quando a mulher toma as rédeas da relação sexual. Quando ela vem, ela puxa, ela senta em cima, ela meio que manda no negócio, fala, ou então pega, senta na minha cara, que a perereca vai chupar tudo agora. Agora parou. Começa a esfregar, me sufocar com a perereca. Eu acho legal. Igual o cara, quando na relação masculina, que o cara pega o pinto, enfia na boca da mulher e pega a cabeça dela e enfia ali, tipo, como se a mulher tivesse que engasgar ali. Tanto que muita mulher não curte esse negócio do cara pegar e forçar a cabeça da mulher contra o negócio.
Tem
muito em filme pornográfico, né? Então os caras querem fazer iguais. Muito homem quer imitar o que ele vê no filme. É. E as mulheres também. Elas falam, porra, eu quero ser igual a atriz. Só que eles não, as meninas não sabem que ali tem corte, que ali tem cena, tem pausa, que a pessoa vai e toma uma água.
Uhum.
Por exemplo, o cara chega num filme pornô. O filme pornô, ele já é bem machista, né? Ele começa com uma cena de boquete e termina com uma cena de boquete. Não sei se já percebeu. Começa com a mulher chupando pinto, termina com a mulher chupando pinto tomando gozada na cara.
É.
As cenas são essas. Normalmente é pouquíssimas cenas de prazer feminino. Por isso que a grande maioria das mulheres gostam de pornô lésbico, que é quando tem mais cena de realmente prazer da mulher com a mulher. Né, de chupar, de se esfregar e tal. O resto, pornô masculino, pornô hétero, ele é um pornô mais pro público masculino mesmo. A mulher não curte aquele tipo de pornografia.
É.
Né? E aí, o que acontece? A mulher, ela quer fazer igual, ela quer gemer igual a atriz pornô. E ela quer dar igual a atriz pornô. E no filme pornográfico aparece lá a mulher dando a buceta. Do nada, a mulher tá de quatro, o cara cospe no cu da menina, pega o pinto e puf, enfia de uma vez. Aí a mulher fala, vou fazer igual. O cara fala, vou fazer igual. Aí o cara vai, cospe e a mulher se arregaça o cu da menina. Por quê? Porque você acha que aquela cena foi feita daquela forma. Mas aquela menina tá com um plug anal há um tempão, tá lubrificada, porque teve um corte ali naquela cena. E naquele corte, a mulher já preparou todo o cenário ali pra poder fazer a cena de sexo anal. Uhum. Só que quem tá assistindo pornô e quer fazer igual, não vê esse corte. Uhum. E aí quer imitar. Então, o que que acontece? Muitas mulheres traumatizam na relação sexual, no sexo anal. Fala assim, pô, eu não consigo dar o cu. E muitas vezes não consegue porque teve um cara que foi lá transar e tentou fazer igual no filme pornô, machucou a menina, que a menina fala, cara, eu não quero dar. Me machucaram, criei um trauma. Por exemplo, eu não gosto que enfiem o dedo no meu cu. Sabe por quê? Eu gosto até de beijo. Eu amo beijo grego. Adoro beijo grego. Mas enfiar no meu cu eu não gosto. Dedo, essas coisas. Que eu sei que estimula a próstata. Eu sei que é uma região prazerosa pro homem. Porém, eu não gosto porque teve uma vez que eu falei, porra, falei pra menina, porra, pode colocar e tal. Bota o dedo aí pra ver como que é. Só que a menina enfiou o dedo com tanta ignorância. Que, mano, na hora me deu uma puta vontade de cagar. Me deu uma vontade de cagar do caralho, velho. Ela enfiou o dedo plu, eu falei, vou cagar
agora. Que fase,
mano. É o pulo do pirata, não.
E traumatiza mesmo.
Que assim. Fase.
É o pulo do pirata, malandro.
Não, mas tá tudo valendo, bicho. Tá tudo lindo, bicho. Pô, Alessandra, faz alguma pergunta.
Nós estamos quase chegando no finalzinho.
Depois do pulo do
quebra
pirata.
Quebra esse clima aí.
Depois do pulo do pirata.
O que você tá achando? Como é que você tá? O seu casamento? O que você... Pode fazer uma pergunta pra ele, que ele gosta de acalmar.
No casamento tá tudo certo. Talvez até pelo meu perfil, né? Que eu falei, né? Esse perfil, pô, a mulher que chega no cara, então já tem uma coisinha, já tem um pontinho
tem
aí
controle,
fora da...
Ela tem o controle.
Já tem um pontinho tem fora da curva, né?
Já é de atitude, né?
Então já não gosto de rotina, meu trabalho já é esse. Então tudo já reflete. Mas o teu trabalho é sensacional, precisa realmente fazer isso. E eu vejo isso pela roda de amigas. No geral, a mulherada é insegura. Esse posicionamento que eu falei que eu tive, muitos... Ah, você fez isso? Eu não faria nunca. Uhum. E tudo, espera o cara. E depois é aquela que tá sofrendo pra caramba, né? Então, não adianta. Esse trabalho precisa ser feito, com certeza.
Tá. Obrigado aí pelo elogio ao meu trabalho.
É, não, legal, mano. Ó, estamos quase chegando ao final. Eu queria deixar um recado aqui, viu, malandro? Que sábado agora... Eu tô no Teatro Renaissance, às 21h30, lá com o Comédia ao Vivo. Pô, já estamos há quase 14 anos lá em cartaz, malandro.
Eu sei que você... Muito bacana.
E eu sei que você também tem show
Tenho show sábado agora na Praia Grande no Teatro Palace...
Palácio das Artes.
Palácio das Artes. Vai ser muito bacana. Meu show novo é o Malandro da Quarentena. O Valente é que tá fazendo lá.
Valente, grande Valente.
Grande Valente, lá na Praia Grande. Vai ser um sucesso.
Vai.
Quem quiser já ter os seus ingressos aí é no ingressodigital.com. Eu vou fazer também na... Tem que ser esse sábado ou outro, no dia 21. Vou fazer no Fernando Torres.
Aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo, no Fernando Torres. Quem quiser já também adquirir seu ingresso, vai o Simpla, né? O Simpla que vai... Bababá. Nós vamos fazer no Teatro Torres, dia 21. Sem ser esse sábado
no
ou
outro,
né? Então, para a grande é dia 14, você é meu convidado. E dia 21, você também é meu convidado para ir no Fernando Torres. Vai ser bem legal.
Que horas que vai ser no Fernando Torres?
Vai ser, não sei, acho que é 21 horas, né?
21.
É, 21 horas no Teatro Torres. Pai, Fernando Torres, aí, fiz aqui o cartazinho aqui.
Mandaram
para mim, mandaram
boa. Olha lá, ó. Ih, rapaz. Bonito, ó.
E agora eu quero anunciar aqui, falar que eu estive agora em Vitória com a Alessandra Bezerra.
Além do Iaé,
nós estamos fazendo uma palestra bem bacana que mexe com o marketing, né, Alessandra?
Isso aí, eu já ia fazer o jabá mesmo.
Passa.
Então é um evento corporativo, o primeiro treinamento 3-in-1 do Brasil.
Top, isso
aí. E é justamente nesse período aí de retomada, né, da economia, né, malandro? Onde as empresas aí estão se posicionando novamente, precisando integrar a equipe outra vez. Então, muita técnica, motivação e humor, né?
E foi um sucesso lá, família Contalto, lá, um beijo pro pessoal lá da Contalto, o Apolo e o Gabriel.
Isso aí.
Foi bem bacana, fizemos lá uma palestra maravilhosa.
Foi um evento aí para quase 300 pessoas.
Foi bem legal, mas tudo dentro daquele negócio, mundo de máscara, então não, você não sabe, sabe se a pessoa tá rindo, se ela tá chorando, de máscara.
É com máscara escândalo, né, cara? Você olha, mas caraca.
Mas foi bem legal, cara.
Agora vamos rodar o Brasil inteiro aí, visitando as empresas.
Boa. Ô, Fábio, tem algum show, tem alguma estreia? Você tá, vai ter um programa de rádio, né, que você falou?
É isso, eu queria falar aqui para o pessoal que acompanha. Claro. No dia 16, eu vou estar estreando meu programa de rádio na Top FM aqui em São Paulo, que é a 104.1.
Que legal, bicho.
E vai ser o primeiro programa de sexualidade na rádio brasileira.
Que
então
legal,
vai ser
bicho.
Bem bacana. A gente vai trabalhar, vai falar um pouco sobre relacionamentos, um pouquinho do que a gente conversou aqui. Vou estar escutando os ouvintes também, que vão poder estar ligando, tirando dúvidas, pedindo conselhos.
Sim,
vai ser bem bacana.
A tua paradinha é bem bacana, bem bacana.
E eu acho que vai ser um sucesso, vai ser minha primeira vez na rádio. Eu até tinha pensado também em fazer um podcast, aí surgiu essa oportunidade na rádio, na Top FM, e aí eu falei, pô, vou fazer um programa.
É, legal.
E vocês dois já estão convidados, tá?
Oh,
na Top FM também, pra gente fazer uma entrevista com vocês,
vamos,
vai ser bem bacana.
Vem cá, por que você só convidou a gente e não convidou ela? Eu não entendi.
Eu
entendi.
Eu me senti
o defensor das mulheres, ô Luiz França. O cara deu uma pisada agora, hein, bicho, hein? Porra, Luiz França. O cara convida nós dois e não convida a mulher que ele defende as mulheres. Olhou pra gente, fez o convite.
Deixa, pera. Ele deve estar esperando a minha atitude, né? Eu falei que eu dei iniciativa, tá esperando.
Deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar.
Luiz França. Vai ter que se corrigir aí, porra. Como é que vai sair dessa aí agora?
Polêmica.
O defensor das mulheres.
Polêmica. Então, opa, vira a mesa não.
Olhou
pra nós dois. Polêmica,
malandro. E não convidou a nossa palestrante Alessandra Bezerra.
Ah lá, ele tá ao
então,
vivo
na verdade,
agora
ao vivo no Instagram.
Tá passando por essa situação, tá vendo?
É. Então, na verdade, porque eu ia chamar ela ali no canto, ela não tava aqui dentro do
claro.
Programa. Eu falei, não, depois eu falo pra ela, que vai que eu convido ela aqui, ela fica
constrangida, né?
Não, mas ela tá convidadíssima, inclusive.
Corrige
ela,
isso aí, pô.
Ela tá convidada, pode chamar outras pessoas, outras
ele
mulheres.
Ele vai pra Vitória amanhã, não é isso que
ela
você
é
tá
Vitória,
falando?
Ele vai pra amanhã, Vitória amanhã. Vitória.
É verdade. Né?
Então seja bem-vindo. A sua rede social, divulga a sua rede social, você.
Minha rede social, meu Instagram é o Fábio Vital. E o meu Twitter é o Fábio Vital também, TikTok é o Fábio Vital também, eu não uso, então não serve
tá
pra nada.
Parado.
Tá parado. E o meu Tinder é Fábio Vital também.
Irmão, obrigado pela tua presença. Você tirou muitas dúvidas aqui, sacou? Eu senti que você é um cara que dá muitos conselhos para as mulheres.
É, legal.
E nós aqui respeitamos muito a mulherada, adoramos as mulheres, sacou? Eu sou um cara que... Mulher é uma coisa tão linda, cara, que o homem gosta de mulher. Mulher gosta de mulher e tem homem virando mulher, de tão... Que
é verdade.
Mulher é uma coisa sagrada, cara. Eu sou
incrível,
uma pessoa
incrível.
Que a gente brinca e tal, mas esse seu trabalho é maravilhoso. Você que, pô, de repente, faz com que a cabecinha delas fique mais, né? Possa clarear, porque às vezes realmente elas sofrem de tantas, né? A gente já fez, eu fiz uma pergunta que tão boba, mas realmente eu tenho tantas amigas que às vezes fazem essa pergunta, puxa, eu tava com a... Saí com uma pessoa e ele sumiu. Então, será que o defeito fui eu? Será que eu não fiz direito? Tal, blá, blá, blá. Não é nada disso. E de repente, como foi aquilo que você falou? O cara, de repente, tá numa outra vibe e tal, blá, blá, e só queria aquilo ali mesmo e tal. Blá, blá.
As pessoas precisam entender da casualidade, como a casualidade ela acontece, tanto para homem quanto para mulher.
É.
E a mulher tem que aproveitar disso também. Sair, sim, aproveitar, gozar, se divertir. Tá solteira? Porra, faz seus contatinhos, não tem aquele negócio. Tanto que eu falo para mulher, ó. Em vez de você ficar só com um cara na sua vida, né? Que a mulher tem esse negócio. Ela começa a sair com um cara, ela deixa de sair com todo mundo pra ficar só com aquele cara. Eu falo, cara, mantém sua lista de 5 contatinhos.
Uhum.
Por quê? Porque você não se apega a ninguém. Toda semana você escolhe um pra sair. Quando você vai retomar a sua lista do começo, você não lembra nem o tamanho do pinto do cara, mas...
É, verdade.
Já passou ali, porra. Já. Foram 5 semanas, você nem lembra mais o nome da pessoa. Você não apega, entendeu? Então, é uma prática que as mulheres ainda não estão habituadas, mas que com o tempo elas vão entender que a casualidade é normal e ela não vai ser julgada por isso. Por ela ter relações com mais de um cara.
Não dá nada. Mas aos poucos isso daí já tá.
Exatamente. A nossa meta aí é quebrar o tabu e mostrar que o sexo é só prazer e só diversão e vamos curtir.
Papagaio Falante. Obrigado aí. Obrigado, Bezerra.
Se inscreva.
Obrigado, Fábio Vital.
Obrigado pelo convite.
Luiz França, sábado tem show.
Sábado tem show.
Bom show pra você lá no Renas França.
Na Praia Grande.
Eu vou pra Praia Grande.
Depois vamos lá pra Casa da Graça no Guarujá, no domingo.
Vamos pro
pegar um sol.
Boa, nossa presidenta.
Nossa presidenta.
Presidenta.
Que tá lá em Angra, lá.
Tá lá em Angra, ó. Quem quiser entrar no meu Instagram aí é o arroba Serginho Malandro, porque isso eu vou contar algumas coisas, uns segredos aí pra... Alessandra, qual é o teu Instagram?
Alessandra.bezerra, Bezerra com S.
O meu L Franca. Pessoal, muito obrigado. Até
obrigado, Serginho Malandro. Obrigado.
Alessandra, muito obrigado.
Valeu, Glu-Glu. Glu-Glu, yeah, yeah. Se inscreva no canal e ó, pra cortar, só depois de 48 horas.
Yeah.